Essa noite eu tive um sonho de sonhador. Maluco que sou, eu sonhei com o dia que a terra parou. Com o dia que a terra parou.
Em 2109, um pacto global foi assinado. Ele extinguiu fronteiras e unificou povos. A paz mundial estava próxima, ou ao menos era o que todos pensavam. 30 anos se passaram e o mundo, embora tenha avançado bastante, ainda está longe desta paz. E se não fosse a Caiscorp, uma empresa privada, que trouxe teletransporte, esse acordo global teria ruído. Vivemos numa sociedade que depende unicamente de uma empresa, que leva pessoas e objetos de um ponto ao outro do planeta. Mas qual o preço que estamos pagando? Como funciona esse teletransporte? E se um dia tudo isso deixar de funcionar? Episódio de hoje, Pacto Raul, com Anselmo João Conzatti, no papel de Giuseppe, Guilherme Sasaki, no papel de Nick Faria, e Sinara Salve de Oliveira, no papel de Meg, os três melhores agentes do governo mundial. Esse episódio não é recomendado para menores de 16 anos, você foi avisado. O RPG Guaxa usa um sistema baseado em lasers e sentimentos, que é um sistema americano que usa apenas um atributo. Os jogadores escolhem um atributo entre 2 e 5, e sempre que forem rolar um ataque ou uma ação física, precisam rolar o seu atributo ou menos. Sempre que forem realizar uma ação que não seja um ataque ou uma ação física, precisam tirar o seu atributo ou mais. É um sistema bem simples, porque o que vale aqui é a história, a narrativa e como tudo se resolve. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, arroba Marcelo Guaxinim e arroba RP Guaxa. E bom episódio.
Caverna.
Rola os dados.
Bola de fogo! Chama o... Chama o clérigo!
Assim eu morri.
Rola iniciativa.
Então, não tem armadilha. Podemos ir.
O que vocês fazem?
Tá. Eu amarro uma corda nelas e uso como arma.
Eu ataco.
O mago lança seu Thunderbolt mais 15 no Beholder.
Eu quero rolar percepção, posso?
Tem algum lugar pra se esconder?
Ah, falha a crítica.
Ataque de impunidade!
Ei, Romano, chama o clérigo!
RPG, Realidades Paralelas do Guaxinim. Sua aventura de bolso na forma de podcast. Uma jornada completa a cada episódio.
Então, assinou um pacto chamado Pacto John Lennon. Esse pacto foi assinado, por último, pelos Estados Unidos. E, em teoria, o mundo rumou para uma paz mundial. É óbvio que isso não foi de um dia para o outro e que muita gente foi contra. O idioma foi uma barreira, as viagens, a distância sempre foi um problema para todo mundo. Estava fadado ao fracasso, ou pelo menos a se dividir novamente em 3, 4, 5 blocos, quando surgiu uma empresa... Caiscorp. Essa empresa simplesmente revolucionou o mundo, criando um teletransporte global. Inicialmente entre dois pontos, eles tinham uma sede nos Estados Unidos, uma na Europa, e você conseguia entrar nessa sede e simplesmente aparecer na Europa. Isso foi revolucionário. E depois, com a quantidade absurda de dinheiro que eles ganharam, isso se espalhou para o mundo inteiro. Então toda grande cidade no mundo tem uma Caiscorp, ou seja, um grande quadrado branco com uma porta gigantesca, em que as pessoas entram ali, passam como se fosse por um aeroporto, né? Tem suas malas checadas, tem que conferir documentação, a pessoa tem que explicar o que ela está indo fazer, não pode estar transportando nada de muito valor, nem armas. Isso embora não vai se encaixar aos jogadores, depois eu explico porquê. Mas no geral, é muito simples tu ir para qualquer lugar do globo. Os únicos problemas dessa empresa é que ela é privada e ninguém consegue explicar o que essa empresa está fazendo. Mas é uma coisa que ajudou tanto que as pessoas fazem vista grossa. Todo o transporte de mercadorias no mundo é feito por essa empresa. Todo o transporte de pessoas no mundo é feito por esta empresa. As pessoas moram onde elas quiserem no mundo e trabalham em qualquer outro lugar. Tendo acesso a uma Caixa Corp, tu consegue chegar a tempo no seu trabalho do outro lado do mundo. O problema do mundo moderno é o jet lag. Todo mundo tem isso o tempo todo, porque os fusos horários ainda são respeitados. Então tu pode trabalhar o dia todo num lugar e quando for pra casa ainda ser dia. Vocês fazem parte da elite dos agentes do governo mundial, que ainda resolve problemas, conflitos. Surgem grupos terroristas que são contra essa união global, gente querendo fraudar grandes corporações, porque por mais que o mundo tenha se unido, não é um socialismo, ainda vivemos num capitalismo. Muitos pregam que a evolução de tudo isso é rumar para um socialismo, e muitos são contra, o que também gera conflitos. Eu gostaria agora, então, eu vou chamar o nome de vocês, vocês falam o nome do seu personagem, apresentam ele, de que país ele é, e mais ou menos a aparência. O Anselmo.
Meu personagem é o Giuseppe Baroni, ele tem quase 40 anos de idade, estatura mediana, cabelos curtos, raspados na lateral e um pouco mais cheinho em cima. Ele é especialista em armas de longo alcance, e ele carrega sempre um rifle e uma espécie de um cacetete, um bastão, assim, com a ponta eletrificada.
Perfeito. A Sinara?
Meu personagem é a Meg Dune, ela é americana. Ela tem a casa dos 30 e alguma coisa. Ela é baixinha, tem cabelos castanhos, Chanel, olhos castanhos, normal. Ela é lutadora e também estrategista. Ela carrega uma pistola. Ah, e ela é um pouco arrogante também.
Perfeito. E o Guilherme Sasaki?
Bom, meu personagem é o Nick Faria. Ele é brasileiro, paulista, tem mais ou menos 1,70m, cabelo preto e tá sempre com sua pistola de estimação e sua faca na bota.
Perfeito. Vocês estão em casa, quando recebem uma mensagem, vocês têm que se apresentar na Suíça, onde é a sede de vocês, para receber uma missão.
Suíça, hein? Lugarzinho ruim.
Eu vou arrumar minhas coisas, pegar minha pistola. E a gente usa esse teleporte pra...
Sim.
E vou me dirigir pro teleporte pra ir pra Suíça. É uma organização internacional, eu acho, tipo... Todo mundo é membro de uma mesma organização.
É, o governo mundial. Existe um conselho de pessoas que são eleitas por todo mundo no mundo. E daí acaba sendo eleito, tipo... como se fossem deputados, né? Pessoas de cada região, que acabam defendendo um pouco a sua região, mas em teoria é um conselho que decide pelo globo todo.
Ok.
E vocês, esse grupo tem um braço militar, né? Tem um pessoal que cuida da parte militar, e vocês respondem a isso.
Foi tipo um chamado de emergência, assim? Chamado pra missão?
Normalmente vocês ficam um dia sem nada pra fazer, e quando recebem um chamado, vocês têm que se apresentar imediatamente, porque tem uma missão grande a ser resolvida, algo que só soldados normais não iriam conseguir resolver.
Bom, beleza. Eu também vou me dirigir até lá, com a faca na bota e a arma no coldre.
Na verdade, quando vocês viajam, vocês têm que botar as armas numa mala, e essa mala é checada, né? Mas vocês têm autorização de viajar com a arma.
Ah, certo. É claro, eu já sabia e eu fiz isso.
Isso. Pra todos os três é mais ou menos a mesma coisa. É um aeroporto, você tem que responder perguntas e tal. Sempre muito cheio.
A gente tem distintivo?
Vocês têm uma carteira, um documento. Sempre bastante gente, de um lado pro outro. Se fala em que essa empresa teria que começar a expandir um pouco os seus trabalhos, porque em algumas cidades grandes a fila costuma ficar, às vezes, de meia hora, uma hora. Mesmo que para ir pro outro lado do mundo demorar uma hora seja nada, as pessoas ficaram mal acostumadas, então se fala em ampliação. Dentro de uma Caixa Corp, sempre é frio. Mesmo não importa o clima do lugar que tu tá, sempre que tu, depois que tu entra e passa pela primeira checagem, o lugar é frio. Muita gente especula que ali vocês já fizeram algum movimento, provavelmente ela tem alguma sede em um lugar muito frio, e que é lá que tá todo mundo indo, mas ninguém sabe disso também, nem mesmo vocês. Quando vocês chegam à base de vocês na Suíça, são recebidos pela superior em comando Ela se chama Rachel Boeing, que, pra quem não lembra, há muitos anos atrás, ela foi a motorista do The Paper, né? Daquele do fatídico dia da assinatura.
Sejam bem-vindos.
Ela cumprimenta vocês, pede pra vocês sentarem.
Senhores, tenho uma missão muito importante para vocês. Como sabem, a Cascorp possui uma tecnologia exclusiva e secreta. Um tipo de tecnologia que só ela tem acesso. Há alguns meses, um de seus funcionários mais antigos se demitiu e nós o monitoramos desde então. Este homem, que atende pelo codinome de Zoo, adquiriu vários equipamentos de maneira ilícita. E embora pudéssemos tê-lo prendido nesse momento, deixamos ele continuar e ficamos observando. Ele acabou montando uma grande máquina em um navio e, pelo pico de energia detectado essa manhã, ele parece ter conseguido recriar uma cabine de teletransporte muito similar à da Cascorp. Como sabem, não podemos exigir que uma empresa privada nos entregue sua tecnologia. Mas se temos um homem realizando operações ilegais, nossa obrigação é prendê-lo e interrogá-lo. Além disso, essa tecnologia precisa ser estudada. Sua missão é eliminar qualquer ameaça, trazer o Doutor à Justiça e seu equipamento para um de nossos portos. Se essa informação vazar, a Cascorp pode tentar intervir para proteger sua tecnologia. Logo, tratem isso como informação sigilosa. Alguma dúvida?
Em que lugar está esse barco?
Esse barco está em algum ponto entre Brasil e África. Temos a localização exata e tudo vai depender da abordagem que vocês tomarem. Ainda não sabemos em que local da África ele pretende aportar. Se pretende aportar, mas ele partiu do Brasil.
Como nós vamos chegar no barco?
Eu esperava que você pudesse me responder isso. Vocês são especialistas.
Ah. Ok.
Estamos falando de um barco gigantesco, com bastante carga. Acredito que alcançá-lo ou interceptá-lo não será um problema.
Existe algum trabalho de investigação prévio para ver se tem quantas pessoas tem?
Nossa inteligência fala em pelo menos 12 pessoas. Metade mercenários, metade cientistas e técnicos.
Temos permissão para matar, senhora?
Sim.
Ela falou eliminar todos. Só levar o barco.
Preferencialmente prender.
Ah, eu ouvi eliminar, desculpa.
Em especial o cientista-chefe. Mas a vida de vocês e o equipamento nesse navio é a nossa prioridade máxima.
Ok. Sim, senhora.
Senhorita Maggie, você sendo o estrategista...
Oi, pois não.
Teria acesso a algum tipo de submarino? Podíamos pegar eles de surpresa.
Eu posso verificar. Mas será que submarino é a melhor opção? Talvez a gente devesse analisar isso com cuidado. Eu tava pensando mais em chegar pelo ar, pulando de paraquedas.
Bom, a gente tem autoridade pra prender o pessoal lá, né?
Tem.
Porque se a gente chegar de submarino, como é que a gente vai descer do submarino e se aproximar do barco, que provavelmente deve ter algum sistema de localização por baixo d'água? Ele vai saber que a gente tá chegando, talvez.
Bom, o submarino, ele sobe pra superfície também.
É, mas o sonar... A minha preocupação é o sonar.
Ah, é. Eles podem localizar a gente.
Por isso eu tava pensando em ir por cima. O que vocês acham? Vocês já pularam de paraquedas alguma vez?
Só recreativamente.
Ah, tá ótimo.
Podemos fazer essa estratégia também. De qualquer forma, se eles tiverem um sonar pra vasculhar o fundo do oceano, eles devem conseguir ver um avião sobrevoando.
Mas eu acho que é mais comum um avião sobrevoar do que um submarino se aproximar. E a gente pode sobrevoar uma altitude mais alta e pular mais de cima.
Ou a gente pode tentar sair de encontro com eles a partir da África.
É.
Num navio disfarçado, tipo um navio pesqueiro. Eles não vão suspeitar da aproximação até que a gente aborde.
Eu acho até que é mais fácil arrumar um navio do que boa ideia.
Beleza.
Dona Rachel, o que a senhora acredita que seja melhor?
Confio no conhecimento de vocês. Se preferem um navio pesqueiro, ele será providenciado.
Então vamos de navio.
Peguem um transporte até essa coordenada. Dirijam-se para esse porto, que o pesqueiro estará esperando por vocês.
Sim, senhora.
Eu vou me levantando, vou pegando minhas coisas. E eu queria pegar mais uma pistola. Porque geralmente eu carrego só uma, mas no caso eu acho que precisarei de duas.
Ok.
Onde tem essa pistola? Tem mais alguma?
Sim, vocês têm acesso a armas, precisarem.
Já que a especialista aí tá precisando de mais armas, acho que eu vou pegar mais uma.
Eu vou pegar dois pares de algema mesmo, já que vocês estão tão preparados pra matar o povo.
É verdade, né? Sabe aquelas fitinhas de lacramala? Que tu...
Isso.
Dá pra carregar várias.
Ah, vou pegar uma dessas aí, enforca gato.
Eita.
É o nome só.
Ok.
Vocês fazem novamente o deslocamento, né, agora juntos. No caminho que vocês estão indo, atravessando lá a alfândega, etc e tal, alguém pergunta.
Ha! Diz aí então, a gente tá no Polo Sul
ou no Polo Norte?
Eu acho que isso fica em outro planeta. Acertei?
As pessoas estão tentando adivinhar onde estão. O lugar é realmente muito frio. E você chega até a África, que já dá um choque de temperatura. Você está na parte mais norte, tá bem quente. Mas logo que chega no cais, tem um barco lá esperando, tem um agente. Ele tá vestido de pescador e tal. Mas vocês identificam ele, ele tá muito forte pra alguém que tá ali só pescando na beira do cais. Ele recebe...
Belo disfarce. É.
Ele recebe vocês, bate com continência, né?
Senhores, é um prazer imenso servir com os senhores. O barco seguiu as especificações que pediram, está pronto para o uso dos senhores.
Todos vocês podem ter ou o óculos mesmo, ou uma lente de contato que tem acesso à internet, onde vocês conseguem receber qualquer informação do mundo inteiro. Inclusive, vocês não precisam saber dirigir o barco. As instruções vão aparecendo no olho de vocês, ou no óculos, ou na lente de contato. E vocês já sabem como conduzir aquele barco.
Eu vou ficar com a lente.
Também.
Ah, vou ficar com o óculos mais estiloso.
E como eu sou italiano, eu tiro uma daquelas boinas italianas do bolso, bato na perna e ajeito na cabeça pra ficar mais parecido com um pescador.
É, acredito que todos vocês se vestem mais ou menos uma roupa diferente, né? Escondem as armas e começam a viagem de vocês. Alguns dias no mar até alcançarem o barco. Quando finalmente alcançam, é umas 6 horas da tarde, o sol está se pondo, vocês avistam o barco. Era para vocês terem encontrado esse barco antes, mas ele parece ter diminuído a velocidade no meio da viagem.
Isso não me cheira bem.
É, eles não querem chegar.
Eles estão esperando a gente.
Eu acho que eles querem só ficar no isolamento. Eles não querem chegar até a África.
Será? É melhor a gente observar primeiro, pra depois se aproximar. Tem alguma... Tem, né, equipamento de visão deve ter nesse barco, pra uma luneta.
O próprio... O que vocês estão no olho, ele serve como... Ele consegue dar zoom.
Ele dá zoom. Eu queria ver se a gente... O que eu consigo, no máximo zoom, enxergar na direção do barco, sim.
Rola dois dados.
1 e 3.
No barco, tu nota que o que seria a cabine de comando tá vazia. Tem apenas uma pessoa na parte de cima do barco, né? Sei lá, proa, popa, sei lá o nome disso. Mas na parte de cima do barco tem uma pessoa só e ela tá parada lá. O barco parece que tá realmente andando, né? Os motores estão ligados, mas não tem ninguém conduzindo ele.
A pessoa não se mexe?
A pessoa não se mexe, ela tá parada.
A gente consegue ver se tem algum tipo de armamento no barco?
Pelo que a Meg viu, não. Não parece ter arma visível ali com aquele cara.
Tem visão térmica esse óculos?
Tem.
Pô, vou ativar então, vou ver se esse cara tá vivo e vou ver se consigo localizar mais gente.
Eu acho que ele é uma ilusão, alguma...
O cara na parte de cima do navio, ele produz calor, né? Ele é uma pessoa. Na parte de baixo do navio, no meio dele, tem uma construção muito grande, muito quente. Provavelmente a máquina, né? O calor dela é tanto que tu não consegue identificar mais nada ali.
Acho que o jeito é abordar. O que você acha, Giuseppe e Maggie? Bora partir pra cima?
Eu fico meio assim de chegando no barco, porque eu sinto que eu tô entrando numa armadilha.
A gente consegue fazer algum tipo de consulta? Internet ou algo desse tipo? Já que a gente é da agência do governo? Pra tentar descobrir alguma coisa agora que a gente tá ali naquela posição? Pra ver se tem algum tipo de barco perto, submarino ou algo assim?
Não, não tem nenhum outro barco perto. O navio, agora com a informação de que ele tá com o motor ligado, sem ninguém dirigindo, faz sentido que não sabia identificar pra onde ele tava indo. O navio, ele tá à deriva, né? Ele tá andando a esmo. E pelos dados do satélite, já há um bom tempo ele tá fazendo isso.
Muito estranho, mas a gente vai ter que ir lá.
Existe algum lugar, tipo um heliporto, alguma coisa nesse...
Não.
Aí, vamos lá, pô.
Vamos abordar.
Bora.
É lá no Brasil, a gente chega metendo pé, tá ligado?
Aham. Vândalos.
Vocês aproximam o barco de vocês e tem que manter a velocidade do lado dele, porque ele não vai parar, né? Vocês vão usar cordas de vocês com gancho, vão tentar subir pela... sei lá.
Ele é maior? Sim, ele é muito maior, o outro navio.
Ele tem o dobro da altura.
Vixe.
Parkour.
Tem algum ponto onde ele seja mais baixo? Pra ter uma saída de jet ski, lancha, alguma coisa do tipo que a gente consegue ver?
Não.
Vamos tacar o gancho então, subir.
Ele tem barquinhos de fuga, mas são presos na lateral, né?
Sim.
É, brasileiro, eu acho que você, como vem desse país, talvez consiga fazer um laço. jogar lá em cima pra gente prender esse gancho em algum lugar.
Olha o estereótipo.
Não tem aquelas pistolas tipo do Batman, assim, antigo, que taca aquele gancho assim com a corda?
Tem, mas vocês não trouxeram nenhuma.
A gente trouxe coisinha de mala de viagem e não trouxe a pistola com gancho.
Cada um tá com duas pistolas, a gente não trouxe isso.
É, vai lá, faz o seu laço.
Ah, eu vou pegar a corda do barco, então, do nosso barco, fazer um laço e tentar jogar ali em cima, em algum gancho ali, uma parte pontuda.
Não tem dificuldade nenhuma, tu chega a errar até uma ou duas vezes, mas acaba firmando bem e consegue prender a corda. Quem vai subir primeiro?
Eu vou.
É, eu acho melhor eu ir. Desculpa, sem ofensa, mas como eu sou especialista em luta corporal, talvez não dê tempo de você puxar uma arma.
Bom, primeiro as damas, então.
Ok. Tá.
Então, alguém vai contra isso ou não?
Não, não. Eu só ia dizer que enquanto ela vai subindo, eu fico preparado pra atirar se for necessário.
A Meg então sobe, o cara tá realmente ali parado, ele tá até virado pro lado onde tu subiu, mas ele parece estar olhando pro vazio, assim. Tu nota que ele tem sim uma arma na cintura, perto dele tá caída uma metralhadora, mas ele tá parado olhando pro nada.
Eu fico meio com o olho lá e aviso pros meninos, podem subir, tá limpo. E fico olhando pra ele, pra ver se ele vai se mexer, alguma coisa assim. E olhando em volta também.
Quem é o segundo a subir?
Sobe primeiro, Nick. Eu vou continuar na minha posição. Pra, se caso aparecer alguém, alguma ameaça, eu poder atirar.
Beleza, eu subo.
Tu chega lá em cima, vê a mesma cena.
O cara tá imóvel.
Tá, olhando pro vazio, assim.
Ah, eu vou apontar minha arma e falar, ei, parado.
Ele continua olhando pro vazio.
Vou me aproximando devagar. E chegando perto, assim, eu afasto a metralhadora, assim, com o pé. Cutuco ele com a ponta da arma.
Ele parece finalmente notar que tu tá ali. Ele te olha nos olhos. Ele saca a arma.
Caramba. Eu atiro.
Calma!
Dessa distância, tu vai atirar em onde?
Eu vou atirar no ombro que segura a arma. Que
tá, dois dados. Sacar.
Beleza. 5 e 1. Um.
Tu acerta o ombro dele, ele deixa a arma cair no chão, começa a chorar e a gritar. Tipo...
Tenta acalmar ele.
Mas ele não parece estar gritando pela dor. Ele parece que tá revivendo alguma coisa ali. Nisso, o Giuseppe tá no barco ainda, né?
Não, com esse barulho todo eu já subi.
Beleza. Tu chega ali, tu vê a cena do Nick atirando no cara.
E ele tá gritando ainda.
Tá gritando e chorando.
Ah, eu, se é possível, eu chuto a arma dele pra longe também.
Tá.
Eu corro lá pra tentar segurar ele ou tentar acalmar ele. Não sei, ver se eu consigo tirar alguma coisa dessa pessoa, alguma informação, alguma coisa. Se ele fala alguma coisa, se mexe.
Ele continua gritando assim, ele tá realmente, o olho dele vidrado. E vocês escutam em uma porta que dá acesso aos andares inferiores.
Putz, a gente avisou.
Uma batida, assim, como se alguma coisa se jogasse contra a porta.
Puta que pariu.
Eu vou pegar o cacetete eletrificado e vou desmaiar ele, pra ele parar de gritar e não fazer tanto barulho.
Tu desmaia ele e uma segunda porrada na porta. É uma porta de metal grande. A segunda porrada.
Esse barulho parece ser uma coisa muito, muito grande.
Alguma coisa grande se jogando contra a porta. O que é estranho porque a porta abre por dentro também. E ela não tem chave, só sabe girar uma roda e abrir.
Com a visão térmica dos óculos, a gente consegue ver alguma forma?
Tem algo muito, muito quente ali dentro. Quadrúpede.
Eita porra.
Porca miséria.
Ei, vamos abrir isso aí?
É um dragão. Eles fizeram uma máquina no tempo e trouxeram um dragão.
Vou fazer o seguinte, ó. A gente vai, no ritmo que ele tá batendo, quando ele for dar uma batida, a gente abre. Aí o bichinho vai sair voando.
Tipo trapalhões, assim. Fica os três atrás da porta, aí puxa e o carinha voa pra fora do barco.
Alguém fica do outro lado apontando a arma, assim.
Não, pera. Vocês vão querer abrir a porta que tá segurando uma coisa ali, um monstro, talvez? Tem mais algum outro lugar que a gente pode investigar antes?
Tem uma outra porta. Tem portas ali em cima, né? Que levam pra cabine do capitão, pra cabine de comando, né? O barco continua em movimento. E tem uma outra porta que também dá pros andares inferiores, além daquela ali. Todas estão fechadas. Assim, não estão trancadas, estão só fechadas, né?
Não é melhor a gente dar uma investigada primeiro?
Eu tenho medo dessa criatura abrir a porta sozinha e pegar a gente despreparado, só isso.
E mais uma porrada na porta.
Mas podemos.
Eu pego a metralhadora que tava no chão.
Eu vou em direção à porta.
A qual porta? A outra porta?
Posso abrir? Não, é essa porta.
A Meg tá com a mão naquela roda
na
que abre a porta.
Na maçaneta ali.
É. Eu mirei a metralhadora.
E eu mirei o rifle.
No 3. 1, 2, 3. Aí eu abro a porta e me escondo atrás.
Tá. Uma criatura, parece muito um cachorro, só que de pelo muito escuro, babando bastante, e ela parece muito forte, principalmente as patas dianteiras. Ela salta no meio do navio ali, já com o olho vidrado em vocês pra pular. A boca desse cachorro parece ter muito mais dentes do que deveriam. Só que vocês estavam prontos pra isso. Então, Nick, ataque.
2 dados?
É. Com a metralhadora, né?
Isso. 5 e 4.
Tá. Tu tá acostumado com armas mais precisas. Tu puxa o gatilho e o coice ou o susto da criatura tão estranha na tua direção faz tu errar todos os tiros. Tu atira no chão do barco, que não faz nada, né? Um navio gigantesco. Mas tu errou a criatura. Giuseppe.
3 e 3.
O tiro do Giuseppe é certeiro. Acerta o olho da criatura e sai atrás da cabeça. E o bicho estava no ar. Ele cai e o corpo dele arrasta assim por alguns centímetros, faz aquela filetinha de sangue e tá ali. Ele parece agora ele não parece tão assustador. Ele parece mais um cachorro do que um monstro quando ele surgiu ali.
E aí eu digo pra Maggie: pode sair de trás da porta, ragazza.
Obrigada.
Essa metralhadora tá com defeito.
Aham. Vocês já viram algum bicho assim na vida de vocês?
Meu tio tinha um cachorro bem feio também.
É? Acho que isso deve ser do Brasil, então.
Nossa.
Agora vocês querem investigar ou já descer?
Não, vamos dar uma olhada nesse bicho aí. Ele parece um cachorro normal?
Agora sim. Não normal, normal. Ele ainda tem as patas dianteiras, são muito mais fortes que as de trás. A abertura da boca é maior do que deveria. E os dentes dele parecem mais afiados que o normal.
Isso é uma hiena gigante.
Só com o pelo todo escuro.
Ele mudou quando morreu? Ou só...
Assim, vocês sentem que ele mudou. Só que olhando pra ele, ele parece igual. Mas lá dentro vocês sentem que ele era uma criatura assustadora antes e agora ele não parece tão assustador.
Ele deu uma murchada.
É, tá murchinho.
O cachorro resmunga: quem tá murchinho aqui? Não, mentira.
Como é que tá o cara que tava gritando? Tá eletrocutado no chão ainda.
Ele tá desmaiado.
Agora que ele morreu, ele deve ter perdido aquele calor todo. A gente consegue ver se tem alguma coisa eletrônica nele? Se tem alguma coisa ali que não é animal?
Não. É um animal.
Beleza, a gente pode descer pro lugar que tá quente.
Esse cara vai acordar, né? Então eu vou prender os braços dele.
Boa!
Isso que eu ia falar.
Numa barra ali do navio, com uma cinta de nylon.
Por que se a gente tem o negócio de proteção de mala? O enforca-cão?
É.
Amarra os braços dele.
É isso aí.
Atrás, assim, na barrinha. Sabe? Um bracinho atravessando.
É enforca-gato o nome.
Ah, eu falei o quê? O que, que eu chamei o negócio?
Enforca-cão.
É porque eu tenho gato, gente.
Isso. Nick, não. Só vamos amarrar ele com um enforca-gato nos pulsos e tentar catar um pano, um lenço, pra fazer uma mordaça, caso ele acordar e não continuar gritando feito um louco.
Ele não vai falar. Ele só gritou quando a gente atinge... Ah, pode ser que ele grite por causa da dor, né?
É. E aí a gente pode escolher se desce ou se investiga a cabine de comando, que não tem ninguém, pra ver se a gente acha alguma coisa.
Vamos investigar primeiro. Aí eu fecho a porta, pra não sair nenhum outro cachorro do lado de dentro.
Ah, tu nota que do lado de dentro da porta ela tá com uns amassados. É uma porta de um metal bem, bem grosso.
É, melhor fechar. Fecho a porta e vou em direção à cabine do capitão.
A cabine do capitão?
É, era isso que tu tinha falado, Giuseppe?
Isso. A gente tem essa porta aí de onde saiu esse cachorro. Tem uma outra porta que provavelmente leva pro interior do navio também. E tem a ponte de comando, que não tem ninguém.
E a cabine do capitão também fica ali em cima. Fica do lado da cabine de comando.
É verdade, não é melhor a gente ajustar o curso desse barco aqui?
Ou parar o barco.
Ou parar, é.
Porque a gente pode acabar encontrando uma cidade e Só Deus sabe o que tem aqui dentro.
É, vocês estão longe, mas poderiam cruzar com um barco de pesca de verdade e destruir ele.
Exato. Vamos parar o barco.
É. Vocês não saberiam de parar este barco, mas graças ao óculos, à lente de contato, rapidamente ele mostra quais são os comandos e vocês param o barco.
E tem mais alguma coisa? Isso que eu ia perguntar.
A cabine ali tá vazia. Assim, não tem nada assim chame a atenção de vocês que não deveria estar ali.
Não tem nenhum diário do capitão?
Diário de bordo.
tem um diário onde ele fala que foi contratado por um cientista chamado Zhu. Esse cara queria levar uma máquina para fazer um teste em alto mar e que pagava muito bem, então ele não fez pergunta. Aí fala que a viagem foi tranquila, e um dia atrás é a última entrada de registro e estava tudo bem.
É, algo deu terrivelmente errado por aqui.
Há apenas um dia.
Eu vou pegar uma corda, se tiver, eu vou carregar comigo, porque pode ser
brasileiro. Vai laçar o cachorro. ali é mais alto onde a gente consegue ter uma visão...
Do resto do navio? Sim.
Isso. Tem alguma coisa relevante pra gente...
Fora um cachorro bizarro morto e um homem desacordado, amarrado com um forca-gato cão, nada.
Ah, então acho que a gente já pode descer. O que vocês acham?
Tem a cabine do capitão também, né? Pra vocês olharem o
forro. Ah, é.
Ah, tá. Essa parte é só na ponte de comando.
Só na ponte de comando.
Eu achei que tava na cabine porque a gente viu o diário do
Não, time. O diário é o diário de bordo, fica ali do lado do Leme.
Então vamos na cabine do capitão, que tá mais perto.
Abrindo a cabine do capitão, dentro dela está o capitão, morto, na cama.
A gente consegue ver do que ele morreu?
Ele tem uma marca de mordida bem grande no pescoço.
Acho que eu sei o que matou ele.
Uma mordida.
No pescoço.
Tem mais alguma coisa em volta, além do capitão morto?
Tem um papel na mão do capitão. Fora isso, tem roupas e uma geladeirinha com comida e bebida.
Eu pego o papel.
No papel diz...
Eu e os rapazes vamos vingar o senhor. A criatura está no convés inferior. Por favor, não morra, capitão.
Eu acho que a gente deu cabo da criatura, hein?
É, isso significa que as pessoas que deixaram o bilhete não deram.
É...
Exatamente. A ideia era que seria um teleporte esse navio.
É o que o governo acredita.
Mas tô começando a achar que não é isso.
Ou vai saber pra onde esse teleporte tá levando.
Não, eles estão fazendo experiências, porque como que essa criatura chegou aqui?
Teleporte.
É, tem sentido. Eles têm uma base no Polo Sul, Polo Norte, fazendo pesquisas com animais.
Quando a gente tava no barco de pesca, antes de entrar, o Nick conseguiu ver pela visão térmica que tinha muito calor no interior do navio. Quando a gente tava em cima do navio, esqueci o nome, a gente viu que tinha muito calor atrás da porta. Ainda continua tendo muito calor na parte de baixo?
Ainda tem alguma coisa muito grande e quente, mas ela deu uma esfriada. Fora isso, nenhuma outra coisa, só uma estrutura grande mesmo, nada separado.
A coisa em si deu uma esfriada? Ou ela diminuiu de tamanho, o calor?
Não, o tamanho continua o mesmo, o calor parece que diminuiu. As cores, assim, estão menos quentes.
Eu acho que a gente tem que verificar, hein?
E será que as coisas estão interligadas? Porque a gente matou o cachorro que tinha uma fonte de calor e o calor diminuiu.
Provavelmente. E talvez não seja o único.
Essa fonte aí me preocupa.
Como ainda tem calor lá embaixo, pode ser que tenha mais deles.
Um calor bem maior do que a gente enfrentou. Então vamos, com cuidado.
É, além de alguém abrir a porta e se esconder atrás, vocês têm alguma outra ideia?
Eu acho que o Nick tem que ir na frente, porque ele tem um laço.
Claro. Ai. Vamos lá.
Tudo bem, eu posso ir na frente.
Isso vai dar ruim.
Vocês vão descendo, então. Logo no andar de baixo, ele foi esvaziado e adaptado para caber uma máquina gigantesca. E era dessa máquina que estava vindo o calor todo. Até vocês chegarem a ela, passou mais um tempinho, ela esfriou mais um pouco. E ela parece que está completamente desligada no momento. É uma estrutura grande, com uma porta. E vocês abrem essa porta, lá dentro é só uma sala branca, assim, todas as paredes brancas, né? Nada acontece. Vocês verificam o resto do navio ali. Vocês encontram pedaços de pelo menos duas pessoas que foram mastigadas e mortas ali. Todos, incluindo o cara lá em cima, são marinheiros, não são da equipe científica, eram marinheiros ali. E fora isso, mais nada neste bar.
Isso é um portal e provavelmente ele ativou quando o cachorro veio pro navio. E eu acho que a gente vai ter que atravessar ele mesmo não sabendo como ativá-lo de novo.
A missão de vocês é levar esse equipamento até o governo mundial, né?
Ele tá desligado agora. Aparentemente.
Tá desligado, sim.
Mas a gente não tem que neutralizar os cientistas malucos?
Tá todo mundo morto, pelo que eu entendi.
Não, os marinheiros, os cientistas estão do outro lado.
Tinham 12 pessoas, metade cientistas. Só tem quatro, dois mortos aí, o capitão e mais o cara que tá atônito, tá desmaiado, né, lá em cima.
Ah, tá. A gente tem outros ambientes aqui, além dessa sala.
Não, não tem mais lugar nenhum. Só faltam pessoas e vocês estão com a máquina e o controle do navio.
A gente pode entrar em contato com a Rachel?
Pode.
Pra ver o que ela prefere? Se a gente leva a máquina sem investigar? Então eu vou ligar no meu ponto pra ela.
Então, Maggie, conseguiram?
Olha, Rachel, a gente encontrou o que parece ser um portal. Eu não tenho muita certeza porque a gente não sabe ativar. E não tem ninguém no navio. A dúvida que a gente tem é... A estrutura é importante e a gente só leva o navio até vocês? Ou vocês querem que a gente investigue?
Vamos priorizar a apreensão da máquina. Estou enviando as coordenadas para onde devem levar este navio. A equipe técnica os aguarda.
Ok, então. Iremos obedecer.
Uhum. Fica na África do Sul. Tem um cais lá que é controlado pelo governo. E vocês têm que levar o barco até lá.
Tá. Vamos fazer um curativo no cara que levou um tiro lá em cima. Porque ele pode ter alguma informação. Não vamos deixar ele morrer, não. Já morreu todo mundo aqui.
Uhum.
Coitado.
Tá. Vocês vão fazer os primeiros socorros no marinheiro que estava atônito e agora está desmaiado. E vão cumprir a missão. Vão levar o navio até a África do Sul, onde ele tem que ser entregue para os cientistas do governo, é isso?
Isso.
Isso.
Perfeito. A viagem leva muitos dias. O cara acorda nesse meio tempo. Ele não responde pergunta nenhuma. Quando pressionado, ou ele chora ou ele começa a gritar.
Então a gente deixa ele quieto.
Tem comida no navio, né, que vocês até para vocês se alimentarem. E vocês precisam obrigar o cara a comer, porque se não obrigarem, também ele não come.
Quando faz aquele teste, assim, no olho, usando a lanterna, pra ver se a pupila dilata ou não, assim, ele tá normal?
Não, não tá normal, não.
Esse cara não tá normal, gente.
E a gente tá levando a coisa que fez isso com ele direto pra um lugar povoado.
O que vocês fizeram, assim, o cara tava lá no do lado do cadáver do cachorro. O que vocês fizeram com o cadáver do bicho?
Tem um...
Jogou no mar.
Freezer.
Ah, não, a gente tem que levar. É.
Tem freezer, tem.
Botar ele no freezer.
Tem que levar.
Ele e todos os outros corpos que a gente encontrou também.
Beleza. Vocês fazem a entrega na África do Sul. Uma equipe científica recebe vocês, soldados armados. Todos batem continência pra vocês. Vocês estão acima de todos eles ali. Recebe a mensagem da Rachel.
Missão cumprida, voltem pra casa.
O barco tá entregue.
É, gente... Acho que cumprimos nossa missão.
Eu sempre suspeito quando é fácil demais.
É, eu tô achando muito estranho também. Mas não é da nossa patente perguntar e nem se intrometer. Então, eu vou embora. Tchau pra vocês. Até a próxima missão.
Arrivederci, ragazza.
Na verdade, todos vocês têm que ir pro mesmo lugar, que é uma K-Scorp, pra pegar um teletransporte, né?
Ah, é?
Aí sai aquela cena ridícula, assim, né?
Isso,
que todo mundo se despede
isso,
e vai pro mesmo
a
lado.
A gente se vê!
A África do Sul possui uma população muito grande. É comum filas na K-Scorp ali. Mas a fila hoje está excepcionalmente grande. E vocês estão ali parados.
Ai, será que a gente não consegue pular essa fila? Não tem uma prioridade pra agentes do governo?
Caramba, isso é abuso de poder, hein?
Vocês podem fazer isso.
Não é abuso de poder, eu posso ser chamada a qualquer momento. Eu vou olhando em volta assim, ó, procurando... Sabe quando você fica olhando em volta procurando algum funcionário pra ir lá perguntar?
A fila é do lado de fora, na verdade.
Então eu vou me dirigir, falar assim, guarda lugar pra mim aí, Nick. Aí eu vou lá pra dentro pra ver se eu consigo falar com alguém.
Na porta tem um guarda que tá bloqueando todo mundo, dizendo:
pessoal, não tá funcionando, por favor, se afastem.
E o pessoal tá ali bem revoltado.
É um absurdo, eu tenho horário.
Aí eu volto lá, pra onde o Nick tava parado.
E aí, vamos cortar fila?
Isso não tá me cheirando bem.
Ah, vamos lá?
O teleporte não tá funcionando.
Vamos dar um carteiraço no soldado, dizendo que a gente é da segurança do governo, pra ver o que tá acontecendo.
Vamos, vamos.
Mas o governo não tem autoridade sobre a empresa privada.
Ah, mas...
Como a gente tinha uma certa prioridade pra embarque, talvez a gente...
Não, a gente pode conseguir, mas eu acho difícil eles compartilharem esse tipo de informação com a gente. Mas vamos lá.
Vocês vão até lá, tá? O teu guarda falando:
eu sei tanto quanto vocês. Voltem pra casa.
O pessoal tá lá gritando:
eu tô aqui há 4 horas.
Eu quero café!
eu chego até o segurança. Eu tiro o distintivo, eu falo bem alto pra o pessoal da fila também ouvir e falar assim. É, Nick Faria, agente do governo.
E tem enforca-gatos.
Viemos averiguar a situação.
O segurança, assim, ele tira o capzinho, passa o braço, assim, no, na testa pra limpar o suor.
Ufa, olhem isso.
Ele abre a porta, dentro é uma sala branca vazia. Igual aquela que vocês viram no bar.
Não tem ninguém aí dentro.
Eita, tá só o cara.
Eu vim trabalhar e a empresa desapareceu. Não tem ninguém aqui e ninguém atende minhas ligações.
É.
Mas não tem mais nada na sala? Ela tá totalmente vazia?
Ela tá vazia.
A gente precisa relatar isso pro governo, se é que eles já não sabem.
É, relata pra Rachel e eu vou tentar dispersar essa multidão. Acho que não é bom a gente ter gente aqui por perto. Vou falar assim que tá fechado, que é pra ir embora.
Tá, e eu vou ligar pra Rachel.
Tá, Nick, rola dois dados.
3 e 4.
Ok, qual é o teu discurso pra multidão?
Amigos, eu sei que todos têm a necessidade de viajar, mas infelizmente a empresa está passando por problemas técnicos e vai ficar fora do ar por algumas horas. Eu peço que todos vão se afastem, porque precisamos de espaço aqui e pode ser perigoso. Então eu peço que todo mundo procure abrigo em outro lugar e aguarde calmamente enquanto resolvemos o problema.
Sempre fica um ou outro mais revoltado, em especial quem estava mais na frente da fila, mas o teu discurso foi realmente muito convincente. E muita gente não queria trabalhar hoje mesmo, o pessoal aceitou e começou a ir embora.
Aposto que tem gente dando graças a Deus.
Que absurdo!
Uhul, sem escola!
Isso a imprensa não mostra!
Maggie tenta contato com a Rachel não responde. Tu vai deixar algum recado?
Não. Gente, não consegui contato com a Rachel.
A gente consegue contato com alguma outra unidade da K-Scorp?
Um telefone de contato?
De alguma forma, falar com alguma outra unidade pra ver se eles estão operando normalmente.
Ok. Faz uma busca rápida, recebe alguns contatos, tu tenta telefonar, ninguém atende. Na internet mesmo, tu vê que quando tu puxa a informação, o computador acha que é relevante te avisar. Tem gente no mundo inteiro reclamando de filas gigantescas ou de K-Scorps que pararam de funcionar.
Eu já contei ali pra eles. Já subiram hashtag no Twitter.
A gente tem que procurar a sede do governo aqui na África pra ver se a gente consegue alguma informação. Ou voltar pro barco.
A sede africana fica na República do Congo. É um pouco longe ali pra vocês. Mas é possível.
O barco a gente deixou com os agentes do governo?
Isso, tem uma base ali e o pessoal ia trabalhar no equipamento.
Aí, vamos lá então, mais perto.
Vamos voltar lá pra ver se mudou alguma coisa.
Então vamos, apesar de que eu não gosto muito dessa ideia.
Vocês voltam até lá, né? Os soldados ficam surpresos com a volta de vocês, mas nenhum deles tem coragem de perguntar por que vocês voltaram. Eles apenas batem continência e abrem os portões.
Mas nenhum superior chegou pra assumir ali?
Tem uma equipe técnica trabalhando na máquina. Alguém da parte técnica tá no comando. Mesmo assim, alguém hierarquicamente abaixo de vocês.
E aí, vocês já descobriram alguma coisa aqui?
Ah, o pessoal técnico toma um susto. Tem uma cientista gordinha, assim, baixinha, provavelmente japonesa. E ela toma um susto quando vê vocês.
Vocês voltaram? Não vão acreditar. Essa máquina é impressionante. A energia dela vem de algum lugar que não é daqui. Não tem bateria, não tem cabo. Essa máquina consegue trazer a energia de algum lugar.
E você tem ideia de como ele faz isso?
Não.
Ou pra onde? De onde, né?
Eu não faço ideia e nem consigo repetir o processo que ligou esta máquina. Mas se me autorizarem a desviar a energia da cidade, eu consigo ativar esse portal daqui. Já enviei um pedido pra fazer esse teste, mas não recebi confirmação da central.
Qual foi a última vez que você falou com a central?
Foi logo depois que vocês saíram daqui.
Você não está autorizada a abrir esse portal?
Não estou.
Não, só um instante. Giuseppe, Nick, vamos lá fora.
Certo.
O que vocês acham da gente tirar o barco daqui, levar ele pro meio do mar, e aí sim autorizar abrir o portal? Porque se a gente autoriza, aparentemente não temos controle.
Porque ela explicou que o lugar ela precisa de energia, então ela vão ter que puxar da cidade.
Ah, ela não sabe gerar energia, né? Ai, lascou-se.
Bom, considerando que a gente não tem contato com ninguém superior a nós, então nós somos os superiores aqui, a gente pode autorizar.
Eu fico só preocupado com os civis.
Isso tem tudo pra dar errado.
Tem. Eu já tô vendo cenas de cachorros correndo, comendo gente, crianças, idosos.
Mais ou menos por aí.
O Nick laçando o cachorro, subindo em cima. É, mas a gente não tem contato com o central. Não tem como sair daqui. Aparentemente tudo tá ligado a esse barco, porque assim que a gente trouxe o barco, as coisas começaram a dar errado. Talvez a única resposta que a gente encontre quando ligar esse portal. O que vocês acham?
Vamos ligar.
Ok, então.
Bom, ou a gente autoriza eles a tentarem ligar, ou a gente leva esse barco para um outro lugar onde tem outro centro de pesquisa, o que provavelmente é muito longe.
Sim, e vocês não têm nenhum outro lugar que trabalhe exatamente com isso. Quer dizer, existem outros lugares, mas vocês não têm essa informação
a
agora.
A gente não tem ciência.
Bom, a gente já tem. Exatamente. A gente já tem os técnicos aqui, a gente tem tudo, né? Vamos ligar aqui mesmo. É, se te levar pra outro lugar, é capaz que dê problema.
O Nick quer que se foda tudo, né? Deixa todo mundo morrer.
Quando tinha um monstro batendo numa porta, a ideia foi: não, a gente abre. E agora?
Mas não tinham. Não tinham civis. E a gente consegue resolver a situação.
Rapaz, no Brasil eu vi coisa pior.
Ai, ai. Vamos lá.
Lá todo mundo tem um cachorro desse, né?
É normal.
Tá bom. Vamos lá.
Então tá. Então a gente volta lá pra dar autorização.
Ok. Vocês voltam até lá. Ela se chama Nanaka.
Oh.
A Nanaka, ela tá muito feliz com a descoberta. Ela tá sabe, radiante. Ela não sabe de perigos que poderiam gerar aquilo. Mas ela tá louca pra conseguir ligar aquilo ali. Tu vê que quando você chega, ela tá tentando contato de novo com a central, mas não consegue resposta.
É, doutora Nanaka, se a gente ligar e acontecer alguma coisa, você consegue abortar a missão?
Tipo, puxar a tomada?
Isso, exatamente. Tem um botão vermelho pra explodir tudo.
O problema, como eu falei pra vocês, é que a máquina consegue se autoalimentar. Eu consigo ligar ela e desligar, mas se ela começar a gerar ou puxar sua própria energia, nada vai pará-la.
Bom, ele é um portal, né?
É uma porta.
Uma porta. Mas ela tem uma porta física, tipo, dá pra deixar fechado? Ela parece ser bem resistente?
Parece ser de ferro, assim, talvez. Não tão resistente quanto aquela do navio, mas resistente.
Talvez a gente possa entrar pra investigar, mas deixar a polícia local mobilizada aqui pra caso aconteça alguma coisa.
A polícia local não vai saber resolver a situação. São crianças.
Pelo menos pra proteger o cientista.
Ou a gente manda a polícia local entrar e voltar pra contar pra gente o que tem lá dentro.
Tipo bucha de canhão.
A central disse que era sigilosa essa missão.
Verdade.
É, eu acho que a gente não vai adiantar chamar a polícia. Já que tem uma porta, a gente pode pedir pra que eles fechem a porta, então.
Ok, além de ligar o negócio, vocês querem entrar dentro?
É, ué. Ah, a gente pode esperar. A gente espera uns segundos pra ver se não vê um cachorro. Se não vier, a gente entra.
Rapaz, vai dar tudo certo. Tenha fé em São Jorge.
Então tá. Isso tudo pelo WhatsApp, a gente conversando, né?
Falando baixinho.
É. Aí eu viro então pra Nanaka e falo: doutora Nanaka, acabei de falar com a central e eles autorizaram ligar a máquina.
O olho dela brilha assim.
Me tem 15 minutos.
Ok.
Ela sai correndo, começa a dar ordem pro pessoal puxar uma fiação e ligar em alguns pontos específicos.
A porta tá aberta ou fechada?
A porta fechada. Depois desse tempo, ela olha pra vocês, ela tá com como se fosse um controle de volume na frente dela.
Com isso, eu controlo a energia que vai pra máquina. Aguardo a autorização de vocês.
Só um segundo. Aí eu pego minhas duas pistolas e tô com as duas armadas apontando pra porta.
Eu faço o mesmo com o rifle.
Eu vou ficar com a minha pistola.
Pode ligar.
Ela começa a ligar devagarzinho, a máquina começa a fazer um zumbido. E vocês notam que a máquina começou a esquentar. Você escuta um barulho lá fora, que é provavelmente toda a rede elétrica da cidade desligando, né? A cidade ficou sem energia, para que vocês consigam ligar a máquina. Mas, pelo barulho, a máquina está ligada. Fora isso, a porta está fechada e nada aconteceu.
É, foi melhor do que eu esperava.
Agora vai lá abrir a porta.
A porta tá lá quietinha. Nada bateu nela ainda.
Não, a porta tá lá.
Doutora Nanaka, algum sinal mudou quando você ligou a máquina? Você consegue rastrear de onde vem o que está acontecendo?
Segundo minhas leituras, a máquina não está mais usando a energia da cidade. Ela está se autoalimentando.
E você consegue saber de onde vem essa energia? De onde ela cria?
Vai saber. De algum lugar dentro dela?
Ai, gente.
Doutora Nanaka, você pode abrir a porta e olhar o que tem do outro lado?
Não vai zoar a cientista, porque ela que pode depois desligar tudo, na melhor das hipóteses, se acontecer.
Tá certo, vamos...
Doutora Nanaka, se alguma coisa acontecer com a gente... se a máquina tá se autoalimentando, a gente pode tirar o navio do cais.
Pode.
Então, só um instantinho. Aí eu vou subir lá em cima, lá na ponte de comando lá e colocar o navio à deriva no sentido de lá, pro mar.
Tá, no barco vai só vocês três ou vocês vão levar a parte técnica ali, algum soldado, alguma coisa?
Vai a parte técnica e o povo que tava no embaixo, que tava fazendo a guarda do barco.
Tá, vocês vão salvar os civis. Todo mundo que era ali do governo vai junto com vocês. Tá, não, perfeito.
Eu tava pensando em puxar um lencinho branco e ficar só dando tchau, assim.
É melhor deixar o pessoal aí, deixa só...
Não, é... Vai a gente, a doutora Nanaka, e se precisar de mais algum técnico ou algo assim, pra dar apoio. Na verdade, não tá precisando de ninguém, né? A máquina tá funcionando sozinha agora.
A menos que os três decidam entrar no barco, pelo menos alguém pra guiar, pra ficar de olho ali.
Exato, isso que eu pensei. Quem que vai trazer o barco de volta? Se precisar...
Doutora Nanaka.
E se ela morrer? Porque tem a porta do navio, né, Lafa? Aquela porta de ferro que segurou o cachorro?
Isso.
Então, se ficar alguém lá...
Tá. Vamos nós três, vamos levar ela e mais alguém que saiba lidar com barcos.
Ok.
Não precisa, a gente não sabe.
E a gente dá uma lente de contato dessas pra alguém?
Não, todo mundo tem.
Mas assim, fodona, que nem a gente tem?
Ali sim, porque eles também trabalham pro governo, né?
Ah, ótimo. Tá.
Então estamos em cinco, é isso?
Cinco. Uma mão armada, o Ananaka e vocês três.
Doutora Nanaka, a gente vai entrar nessa porta. Se alguma coisa acontecer de diferente, você tenta desligar. Se não conseguir, corre, fecha aquela porta de ferro pesada que tem ali no navio e tenta contato de novo com a central e leva o barco para o ponto onde eles indicarem.
Ok, o soldado que foi com vocês se chama Felipe. Ele acende um charuto e segura a metralhadora.
Caramba.
Eu acendo o charuto dele com o meu bastão eletrificado.
Ok.
Tá tentando fazer amizade?
Qual é a arma de vocês?
O meu é pistola com um silenciador, mas acho que eu não tô precisando dele agora, do silenciador.
E a sua, Anselmo?
Eu tenho um rifle de longo alcance e um cacetete com a ponta eletrificada.
Que acende charuto.
Ela acende charutos, desmaia pessoas, esquenta água, várias coisas.
Então vamos. Aí eu vou... Põe a mão na maçaneta. Pode abrir? Ninguém falou nada. Eu abro a porta.
Ok. Dentro é uma sala branca, mas ela parece menor do que antes.
Eu vou entrar.
Eu entro também.
Os três entram e a porta tá aberta.
Fecha a porta.
E não tem nada dentro dessa sala. É só uma sala branca mesmo.
É uma sala branca.
Não tem uma poltrona e uma TVzinha antiga.
Não.
Eu vou em direção à parede... Contrário, tá.
A porta está aberta.
Fecha.
Fechei a porta.
Sem conexão com internet.
Os três recebem a mensagem ao mesmo tempo no óculos de vocês.
E não mudou nada na sala.
E não mudou nada.
Eu vou andando em direção à parede contrária da porta.
Uhum.
Eu coloco a mão assim na parede. Vou morrer.
Nada acontece.
Gente, eu acho que a gente tem que sair pela própria porta.
Eu
então.
Testo se a porta abre de novo.
Tá, a porta abre, vem uma brisa quente lá de fora. Vocês notam que o céu, ele tá bem vermelho, mas assim, um vermelho muito forte pra todos os lados, não é um pôr do sol, é como se o céu fosse realmente vermelho. E o chão é rosa.
Não tem conexão com a internet.
E a gente consegue ver alguma outra coisa no lugar, além do céu e do chão? Tipo... Animais, pessoas, plantas...
Lua, sol...
Joga dois dados.
4 e 3.
Tá, Nick, tu nota que o chão, ele é rosa, mas que não é bem pedra, é como se fossem pedaços de vidro. E tu nota que tem algum sangue próximo à porta ali. Muito, muito longe, Tu nota que tem algumas árvores, mas tá bem distante de vocês. E é o que tu vê dali.
O céu é normal pra mim?
Não, pra todos vocês é a mesma cena.
Tem sangue? Eu vou me aproximar. Vou sair de mansinho, olhar em volta.
É, eu pego minha arma também.
Vocês estão com o uniforme de vocês, né? Imagino que com uma bota bem pesada, né? Resistente. O sangue ali parece que alguém pisou esse chão. Realmente é um vidro bem cortante. É, tu até aproxima a mão pra ver o sangue, tu quase se corta. É, alguém pisou ali sem estar muito bem preparado. Do lado de fora, vocês notam que aquela estrutura toda, além daquela caixa branca, ela tem como se fosse um gerador gigante, que tem um tubo que sai desse gerador e vai em direção à floresta.
É, eu acho que nós temos que seguir esse tubo.
Esse vidro que tá no chão, ele tá por todo o chão? Ou só na entrada?
Todo o chão.
É a areia do local.
É, como se fosse a areia do lugar. Não é nem assim uma camada de vidro. O chão é vidro.
E tudo que tem é esse chão, uma floresta longe e um tubo que tá indo desse lugar que a gente tava até essa floresta.
Essa floresta é tipo árvore verdinha, normal? Consigo identificar o tipo de árvore?
São árvores assim mais finas, alta, né? Tipo, as folhas mesmo costumam estar na parte de cima. Elas não têm muitos galhos assim pra escalar. São árvores mais compridas que então se abrem como se fosse, sei lá, um guarda-chuva. São várias delas.
Vocês já viram alguma coisa desse jeito? Essas árvores?
Só no videogame.
É, Maggie, me diz, além dos Estados Unidos, quando tu nasceu, dois países que tu costumou viajar pelo mundo com frequência?
Nova Zelândia e Canadá.
Nick.
Austrália e China.
Giuseppe.
Suíça e Irlanda.
Tá. Vocês nunca viram nada do tipo.
Falha crítica.
Vocês viram árvores parecidas e tal, mas especificamente essas não consegue saber. É, são árvores que existem algumas parecidas pelo mundo todo, mas essa floresta específica, assim, nada que chame a atenção de vocês.
Essa. Eu consigo o céu, assim, tipo, a localização do sol me parece normal, parece entardecer.
Tu não vê um sol. O céu é vermelho, ponto.
É, eu acho que a gente tem que fechar essa porta. Tem uma porta do lado de fora também.
É a mesma porta.
Do lado de cá.
É a mesma porta.
É a mesma
Bom,
porta.
Bom, a gente entrou, fechou a porta, abriu a porta e tava em outro lugar. A gente pode tentar repetir o processo pra ver se muda ou ir pra floresta.
É. Vamos repetir o processo pra ver se a gente volta?
Vamos.
Então vamos.
Tá, vocês
a gente entra.
Entram, fecham a porta, abre de novo. O mundo lá fora tá igual.
Igual esse rosa cheio de vidro aí?
Tudo igual. O Anselmo rola de novo dois dados.
2 e 3.
É, tá igual. Teu atributo é 4.
Vamos seguir o cabo, então?
É, eu acho que não tem jeito.
Tipo, tem mais alguma coisa ali em volta da caixa?
Vocês vão sair e dar uma volta ali?
Isso.
Vamos seguir, porque o cabo tá saindo indo direção à floresta, o cabo da energia, né?
É, mas vamos dar uma investigadinha ao redor da estrutura primeiro.
Provavelmente não funcionou na outra vez que a gente tentou voltar, porque precisa de energia. E a gente não ligou a energia desse lado.
Não, a gente deve estar ligado, pô. Vamos ver aí.
Atrás da estrutura de vocês, que a porta abriu de frente para essa floresta, atrás da estrutura de vocês, também por um grande pedaço, é um deserto rosa. Lá no final, vocês notam que parece ter uma abertura no chão que divide uma área. E nesse outro lugar, parece que tem. Vocês só veem pontos muito pequenos mesmo, com um zoom total. Mas parece ter criaturas andando de um lado pro outro.
Esses cachorros?
Não. Parecem alguns humanoides e alguns parecem uma bola gigantesca.
Eu não faço ideia do que seja isso.
Pra frente a gente tem uma floresta de onde vem o duto. Atrás, muito longe, a gente tem uma espécie de uma cidade com seres estranhos e o pés lá ter...
É, não chega a ser uma cidade porque não tem estruturas. Tem só as pessoas lá.
Ah, entendi.
E tem um pequeno abismo dividindo a área de vocês dessa área.
E pras laterais não tem mais nada.
Pras laterais, os dois lados que vocês olham, o deserto rosa infinitamente.
Ok. E aí, gente? Vamos pra floresta de onde vem a energia? Ou vamos ver o que tem naquele abismo que divide esses seres da gente?
Eu volto e ir pra floresta.
É.
Bora.
Vocês vão indo em direção à floresta, tomando cuidado, porque volta e meia o pé de vocês afunda mais do que deveria e vocês quase se cortam ali. É, alguns pontos a areia, entre aspas, é um pouco mais fofa e faz esse efeito. E quando vocês estão já a uma distância razoável do ponto de partida de vocês, todo mundo rola um dado. A Maggie?
2.
O Nick Faria?
2.
O Giuseppe?
2.
Bonito, todo mundo tirou 2 por algum motivo. Vocês passavam com 3 ou um caso do Zep 4 ou mais. Deixa eu rolar.
É a sincronia, né?
E morreu.
Vamos todos juntos, de mãos dadas.
Isso é definição de amizade. Não vai sobrar ninguém.
Tá, deixa eu rolar mais um. Na ordem que tá ali, 1 Anselmo, 2 Sinara, 3 Nick. 2 Sinara. Sempre as meninas. Um cachorro daquele salta debaixo do vidro, né? Ele tava como se ele tivesse enterrado. E ele morde a perna da Maggie. E puxa ela pra baixo. Tu sente muita dor pela mordida, muita dor pelo vidro que começou a entrar pela tua coxa. Tu agora sempre for jogar um dado, tu vai jogar um dado a menos, porque tu tá muito ferida e a criatura tá lá te puxando. É, os outros vê só o rabinho da criatura pra fora, porque a cabeça dela tá mergulhada, puxando a Maggie pra baixo. A Maggie não tem essa, vai ser a última a se mover nesse turno. É, vocês que escolhem. Pode ser tanto o Nick quanto o Giuseppe.
Eu vou puxar o meu bastão com a ponta energizada e tentar desmaiar esse bicho aí.
Tá.
Você vai me dar choque.
Não, vou dar choque
nele. Tu sabe que vai dar choque na tua amiga.
Não, vou dar choque nele.
Obrigada.
Mas é que...
Mas ele tá me mordendo, né?
Não, não.
Então...
A eletricidade funciona assim, vai passar de pro outro.
Não basta estar sendo arranhada, mordida, tem que levar choque.
É, não foi uma boa escolha.
É. O Giuseppe tá meio confuso sobre o que fazer. Nick.
Eu dou um tiro, então.
Eu tô com um bastão numa mão, o rifle na outra e perdido, assim, indeciso, que nem o John Travolta, sabe?
Eu vou dar um tiro com a pistola, mirando no corpo do bicho.
Dois dados.
1 e 3.
Teu atributo é 3. Perfeito. Teu tiro entra pelo traseiro da criatura e atravessa grande parte dele, mas para antes de acertar a Meg. E o bicho Obrigada. Para de se mexer. A Meg, ela não consegue sair sozinha ali. Ela tá meio afundada no vidro e se cortando muito.
Eu vou puxar ela, tentar tirar. Tá,
puxa devagarzinho.
Puxar não, né? Tentar atirar assim, da melhor forma possível.
Tá.
Eu tô com medo do Giuseppe.
Antes disso, eu desliguei o bastão e guardei pra não dar choque em ninguém.
Um dado, Meg. Ok, tu perdeu a tua bota.
Ai...
Tu tá com um pé de bota e um pé de calça e a calça toda rasgada em uma das pernas.
Eu vou tirar a minha... Não. Alguém tá de jaqueta, alguma coisa assim?
Eu tô.
Eu tô de jaqueta.
A gente tá longe dessa cidade? Dessa floresta?
Mais uns 20 minutos a pé.
Ô, Nick, me empresta a sua jaqueta.
Caramba, ela é nova.
Eu preciso mais dela. Eu preciso mais dela que você.
Tudo bem.
Olha a minha bota.
Pega esses enforca-gatos aqui também pra você prender ela no seu pé.
Aí eu vou tentar fazer uma bota com a jaqueta do Nick.
Perfeito. Um dado, porque tu tá ferida.
4. Eu tirei 4.
4. Conseguiu. Ela fez uma bota ali improvisada. Não vai jogar a força do pé naquele pé ali da bota improvisada, mas vai aguentar um pouco.
É, esse bastão é comprido, esse seu bastão, Giuseppe?
É como se fosse um cacetete, é curto.
Então não dá pra usar de bengala.
Não.
Ah, é... Vai apoiando na gente, um de cada lado, assim.
Tá.
Droga, a gente acabou com...
Vocês não têm onde apoiar o corpo dela pra fazer primeiros socorros ali, mas o sangramento dela parou, pelo menos. Vocês, enquanto estão indo, vocês notam ao longe, pelo menos 2 pessoas correndo naquele chão rosa, tropeçando, caindo, alguns cachorros saltando sobre essa pessoa e rasgando ela.
São pessoas?
Parecem pessoas nuas.
Mesmo dando zoom com a lente, a gente não consegue ver o que é.
É um ser humano nu. É, vocês veem isso mais de uma vez acontecer ao longe. Ele tentando correr o vidro e caindo pela dor. E essas criaturas surgindo e saltando sobre eles.
Gente do céu, que agonia.
A gente não pode fazer nada por eles, mas a gente tem que se proteger. Acho que a gente tem que...
A gente tá no deserto.
Mas tem as árvores. Ah, as árvores não ajudam em nada.
Esse duto que aparentemente leva energia da floresta até aquela construção que a gente tava, ele tá muito alto?
Não, ele é baixo.
A gente consegue...
Mas ele é fino.
Ah, tá. Quando falou duto, eu imaginei aqueles dutos grandes e pensei que a gente podia subir nele.
Não, o tamanho de... Assim, a grossura de um braço.
Não...
Pode apoiar um pé descalço, mas fora isso.
Maggie, vai apoiando esse pé machucado no duto pra não cortar ainda mais.
Então vamos tentar ir mais rápido.
E a gente vai. Não tem muito mais que posso fazer.
Uhum. É, vocês ignoram essas pessoas ao longe e chegam até a floresta. O chão da floresta parece terra normal, tem grama, tem bastante pedras com musgo, bastante árvores e...
Primeiros socorros. Alguém me costura, por favor.
Vocês têm ali algumas injeções de nanorobôs, já estamos no futuro, que eles reparam rapidamente as tuas feridas. Tu precisa depois procurar um médico, mas tu não tem mais nenhuma debilidade agora e tu tá bem.
E em volta, como é que... Dá pra ver se tem alguma estrutura? A gente já tá perto do fim desse canto?
É floresta. Pra todo lado é floresta.
Esse duto que a gente tá seguindo, ele tá indo pra onde?
Ele continua seguindo floresta dentro.
A gente escuta algum barulho diferente, alguma coisa assim?
Não.
Os cachorros também não?
Não.
Bom, a gente veio atrás do duto. Vamos seguir ele? Provavelmente de onde ele vem tem energia.
É, tô começando a me arrepender de ter entrado naquele portal.
Eu já tava arrependido desde o começo, mas agora a gente já tá aqui.
Então vamos.
Eu comecei pelo arrependimento.
Vocês vão seguindo, né, pelaquela floresta. Passam por algumas pessoas que estão enforcadas nas árvores.
Pessoas normais? Igual seres humanos normais?
Seres humanos.
Nuas?
Não, vestidas.
A gente reconhece pela roupa, tipo, é cientista, é marinheiro?
Muitos deles parecem ser orientais, mas com as roupas mais variadas possíveis. E tem alguns não orientais, só que a maioria é oriental.
Caramba.
A gente podia descer um.
Eu vasculho ali.
A gente podia descer um pra vasculhar, ver se a gente consegue alguma informação.
Eles já estão em avançado estado de decomposição?
Vocês, ali pela floresta, após andar um pouco, vocês encontram vários... Em vários graus de decomposição.
Vamos pegar ao menos
decomposto.
Essa palavra. Pra analisar, ver os bolsos e essas coisas.
Tu tira um deles, tu vê que ele tem. É um ser humano normal. Morreu pelo estrangulamento mesmo. Nada que chame muita atenção, não tem uma carteira, não tem nada, mas só roupas mundanas.
Ele tem uma bota?
Ele tem uma bota.
Ah, é uma bota aí pra você.
Eu tiro a bota e vou calçando. As roupas são comuns pra mim? Tipo, calça jeans, camiseta?
Sim, são roupas comuns. Algumas bem antigas, outras mais recentes. Até modelos antigos que nem se fabricam mais. Mas tem vários tipos de roupas ali.
Será que a gente viajou no tempo? Olha essas roupas.
É uma possibilidade.
Mas esse local acho que não parece com nada que já houve na Terra, né?
A gente pode estar no futuro. Ou podemos estar em outro lugar também. Mas... parece que pessoas há muito tempo têm vindo pra cá.
Só tem essa floresta, corpos, e é tudo que a gente consegue ver daqui.
Isso.
Isso tudo tá me dizendo pra voltar, ao mesmo tempo eu quero ir pra ver o que tem.
A gente não tem como voltar, porque precisamos ligar o portal. A energia tá no final desse duto.
Vamos seguir.
Vamos, mas vamos de mansinho aí.
Nick, toma sua jaqueta, obrigado.
Tá me devendo uma.
Vocês continuam seguindo por ali, seguindo sempre o duto, né? A floresta, depois de muitas horas, vocês não conseguem precisar quantas, porque não tem um sol lá em cima. Na floresta, ao contrário lá do deserto, tem uma noite lá em cima, sem estrelas, sem lua, só uma escuridão. Uma luz que parece vir de todos os lugares, de lugar nenhum, bem fraca, mas ali é noite. Vocês, graças aos óculos e etc, vocês conseguem ter uma visão tranquila à noite. Mas você sabe que não ali é noite. Floresta depois. Fala.
Não, eu ia perguntar se a gente escuta alguma coisa em volta mesmo.
Não, é um silêncio total, assim.
E mesmo a gente enxergando o céu, tá noite, só que continua sendo tudo floresta.
Floresta. Que depois de algumas muitas horas, vocês não sabem precisar quantos, essa floresta acaba.
E o que que tem?
Ela acaba num precipício, o tubo desce esse precipício. Vocês notam que, assim. À esquerda de vocês tem uma subida. Lá em cima tem uma casinha com uma chabiné saindo fumaça. Mas por onde o tubo desce, alguém colocou uma escada de metal, construiu uma escada lá pra baixo, descendo nesse precipício.
Ah, entendi.
Vamos pra casinha?
Com certeza. Vamos ver primeiro se a gente consegue alguma informação antes de descer.
Beleza? Vamos pra casinha.
Vocês vão subindo até onde tá a casinha. Você vê que é uma casinha pequenininha, de um cômodo, saindo fumaça da chabiné. E a porta fechada, tal.
Não tem janela?
É de madeira?
Tem janela, é madeira.
A visão de calor funciona ainda?
Funciona.
Tem gente dentro?
Não.
A gente consegue ver a fonte da fumaça?
Ah, sim. O único calor que tem lá dentro é uma fogueirinha.
É a lareira.
A lareira tá acesa.
Bom, já que a gente não tá vendo nenhum sinal de calor além da lareira, vou testar a porta, ver se abre.
A porta abre. Lá dentro tem uma cadeira de balanço. Uma pessoa nessa cadeira de balanço, que não transmite calor, mas ele tá sentado ali. Ele tem o cabelo enrolado, usa roupas muito, muito antigas, um óculos redondo escuro, e ele olha pra vocês e fala:
vocês estão bem perdidos, né? Paulo! Ô Paulo, corre aqui! Temos visitas! Paulo! Acho que ele não voltou. Ele deu uma saída faz um tempinho, sabe? Vocês estão procurando Paulo?
Há quanto tempo o Paulo saiu?
Aqui, o tempo aqui é bem difícil de contar. Eu não saberia dizer. O Paulo gosta de fazer essas viagens místicas, saca, bicho? Autoconhecimento e tal. Esses lances, tá ligado?
Ah, eu adoro isso. Qual que é o lugar preferido do Paulo mesmo? Você podia me contar.
Ele gosta do Chile, França, Espanha e daquela área congelada mais aos centros, sabe? Mais pro meio.
Chile?
Machu Picchu? Ou esse é no
Peru? Isso é no Peru.
Machu Picchu é no Peru.
Droga.
Aqui do lado, inclusive.
O cara não transmite mais calor.
Não.
Dá pra ter uma ideia da idade dele, não?
Eu tô meio desconcertado ainda com o fato desse cara não sair calor e você tá trocando ideia aí.
Ele aparenta ter oferecer perigo de alguma forma?
Não, ele não aparenta trazer nenhum perigo. Ele levanta a cadeira de balanço, vai até o fogo, né? Ele pega uma chaleira, ele coloca umas folhinhas, aí ele começa a fazer um chá.
Vocês gostam de chá? Aqui a gente curte chá, essa floresta tem muita coisa estranha. A única certeza que temos aqui é o chá.
Ah, eu adoro. Chá de quê que você vai fazer? Aí eu vou entrando e eu dou uma piscadinha pros meninos.
Ele olha pra folha, morde-se.
Ah, chá de quê? Bom, eu não sei. Quem colheu as folhas foi o Paulo, mas é chá. E qualquer chá é bom. Chá aquece o coração.
Ele serve chá pra todo mundo, ele bebe também.
Eu vou entrar e vou dar uma olhada ao redor pra ver o que mais tem nessa casa aí.
E você sabe quando o Paulo vem? Vai voltar?
A qualquer momento, mas pode levar uns anos ou séculos. Não sei.
E qual que é o teu nome aí, senhor?
Bom, eu me chamo Raul.
Raul? Prazer, Raul.
Tomara que seja o Seixas.
Raul, Paulo. Eu não sei se é uma boa ideia tomar esse chá.
Paulo Coelho, Raul Seixas.
Ou talvez seja uma excelente ideia tomar chá.
É. Até esqueci o que eu ia perguntar, gente.
Vocês entraram pela floresta porque é normal se perder. Não liga, não.
Foi, a gente se perdeu. A gente tava passeando e se perdeu.
Mas vocês trouxeram lã? Porque normalmente quem se arrisca na floresta traz lã pra poder sair.
Não.
Ah, que pena.
Ah, pois é, a gente esqueceu, por isso que a gente se perdeu. É seu Raul? Quantos anos você tem?
Bom, eu nasci... eu nasci há muito tempo. Eu não sei precisar.
Talvez uns 10 mil anos atrás.
Talvez não. Tudo isso ainda. Talvez não. Mas isso me faz lembrar de uma canção, sabe?
Seria perfeita essa data de nascimento. O que mais que tem nessa casa, Guaxa?
A casa tem um violão, tem uma mesa assim com muitos livros e pergaminhos.
Um par de óculos redondinhos.
É, ele tá usando lá o óculos dele e tal. Mas assim, nada de chama muita atenção. A cadeira de balanço, né? É, e a outra, tem duas cadeiras só ali, a de balanço e uma outra cadeira que fica nessa mesa com os livros.
Tá, ok.
Seu Raul, você costuma fazer o que por aqui?
Ah, eu canto, sim, eu canto. Às vezes eu fico olhando o abismo e às vezes o abismo olha de volta pra mim. E tem dias que o Paulo me leva pra conhecer alguém.
E vocês não se deparam com nenhum cachorro lá fora?
Os cachorros, você diz? Os cachorros do deserto?
É.
Ah, eu não vou lá, mas eles não me incomodam, não.
Não viu nada de estranho na floresta, não?
Ah, sim. A floresta dos suicidas. Ela costuma ter... É terrível mesmo, terrível.
E quando o Paulo viaja, ele usa que meio de transporte?
Ah, ele vai a pé. Ele vai a pé. É.
Ah, e não é muito longe pra ir a pé?
Não, tempo é o que mais temos. Temos tempo pra caramba aqui.
O que...
O senhor sabe alguma coisa sobre aquela escada que foi colocada no abismo? Do lado daquele duto?
Um pessoal estranho trabalhou aí esses dias, coitados. Eles não devem ter durado muito, porque lá é muito quente, muito, muito quente.
Ah, você diz isso por causa do calor.
Mas por que é muito quente lá embaixo?
Porque lá é o círculo mais quente.
É claro, lá é o círculo quente. Seu Raul, tem alguma coisa que você poderia dizer pra gente, pra ajudar a gente a se encontrar? Que não seja tomar um chá.
Vocês respeitam a natureza, conservem os amigos de vocês, nada é mais importante que amizade. Olha eu e o Paulo, por exemplo. A única coisa que nos sobrou da vida foi a amizade. Estamos aqui, bem.
Achei que ele ia olhar pra ti e dizer, tente outra vez.
E se a gente quiser voltar pra onde a gente veio? Quando foi que você chegou aqui? Você veio de onde? Você lembra?
Ah, eu vim pra cá porque eu gostava de doces.
Nick, olha pra mim. Eu tô emitindo calor?
Você está emitindo calor.
Eu acho que esse portal foi longe demais. Se é que vocês me entendem.
E pessoas vivas podem vir parar aqui? Seu Raul, é comum isso acontecer?
Às vezes. Por exemplo, Dante foi o mais famoso, mas... O caso de vocês, pra mim, é mais simples. Vocês vieram pela floresta, não é?
Uhum.
A Floresta dos Suicidas possui uma pequena caverna que liga o Japão até aqui. Existem alguns poucos desses locais pelo mundo, sabe? Uns locais onde a realidade é mais tênue, é mais... tênue. Foi isso que vocês fizeram? Vocês vieram do Japão?
Não. A gente veio... do outro lado do deserto.
Tinha uma porta, a gente passou e acabou parando aqui.
Eu nunca ouvi falar de uma passagem por lá. Eu vou ter que contar pro Paulo. Ô, Paulo! Ele ainda não voltou.
E coisas ruins acontecem por aqui?
Na Floresta dos Suicidas, bem. Sim, né?
Não, tirando a floresta. Alguém te incomoda, alguma coisa assim?
Não, o Paulo é amigo do cara, então ninguém me incomoda aqui.
Quem é o cara?
O cara, sabe, o manda-chuva, o que fica sentado no centro de tudo.
Caraca, a gente tá...
Falou o cara, só faltou falar que o nome do cara era Roberto.
Não, esse não veio pra cá, não.
Tá quase.
Mas esse cara que fica no centro, de que centro você tá falando?
Por acaso ali no círculo de calor?
Ó, cada área dessas é circular, ela forma um círculo que vai se fechando, sabe?
Droga.
Tem quanto? Uns 9, assim?
9. Com subdivisões e tal, mas... Na ponta do lápis, pegar são 9.
E você sabe alguma coisa que pode gerar energia aqui?
Energia? Tipo, de emoções? Energias emocionais?
Não, de energia elétrica mesmo. Ou algum outro tipo de energia. De calor?
Não. Aqui não tem energia elétrica, não. Temos fogo, tem água e tem ar também. Mas só isso, tem energia elétrica não. A gente tem a natureza.
Ok. Obrigada, viu, seu Raul? Eu acho que a gente já conseguiu. Manda um abraço pro Paulo.
Ah, com certeza, bicho.
Vamos embora, gente?
Vambora, muito obrigado aí por receber.
Valeu pelo chá.
Tá, todos tomaram chá?
Eu não tomei. Eu só bibiriquei, sabe quando você faz assim?
Tá. A Maggie só fingiu que tomou. Os outros?
Eu bebi.
Até porque eu tava falando mais do que qualquer coisa, então...
Bom, eu vou ser o diferente, então. Um bebericou, outro tomou, eu fiquei só olhando a casa.
Tá, então o Nick tomou. Fiquei registrado isso. Tá, vocês voltam até a escada, vocês vão descer ela?
É, gente.
Ai, tô com medo.
Como diz o ditado, tá no inferno, abraço capeta.
Então vamos, eu acho que esse é o caminho.
Maggie, você passou o ponto de tô com medo quando você abriu aquela porta lá no barco?
Eu não tava com medo na porta, mas agora eu tô com medo.
Agora a gente já tá aqui, vamos descer.
Bom, eu vou deixar vocês irem na frente.
Eu sabia que eu ia parar aqui uma hora ou outra, mas nunca imaginei que seria dessa forma.
Será que rezar ajuda?
Talvez ali seja tarde demais. A escada leva até o meio do abismo, onde foi construído um tipo de ponte. E no meio dessa ponte, uma máquina gigantesca. Ela tá se aproveitando do calor lá embaixo para gerar energia elétrica. esse tubo que vocês seguiram, ele dá pra ver que ele foi feito de maneira enjambrado ali. Ele é de maneira tosca. Ele é como se fosse um gato puxando a energia daquilo ali. Tem cabos maiores saindo dessa estrutura, subindo o penhasco do outro lado. Tem uma escada também que os acompanha. E parece ser os cabos originais dessa máquina que produz eletricidade.
Rapaz, eu acho que fizeram um gato aqui e cancelaram a energia lá do outro lado. E pelo jeito a Kaiscorp tava pegando energia aqui dos cafundó. E quem fez esse gato aqui cortou.
Foi o cara que saiu, o demitido, o cientista que se
Devo dizer que é uma ideia bem ousada.
Eu fico pensando o que leva a pessoa a fazer esse tipo de conexão. Mas será que a gente consegue consertar?
Antes, você falou que tem um outro lado onde tem as conexões originais. Ele tá acessível? A gente consegue chegar lá? Ou tá fora de alcance?
Só tem do outro lado, mas tem uma escada. Parece ser a escada. Não é do mesmo material do que vocês desceram. Parece mais antiga, parece ser a original. Lá embaixo, por sinal, tem muito fogo. E com o zoom vocês notam que tem pessoas lá embaixo sendo queimadas e açoitadas por criaturas muito grandes que, se vocês olharem muito tempo, vocês começam a ficar meio tonto. É o que tá produzindo calor, mas dá pra atravessar pro outro lado.
Bom, vamos até outro lado.
Ai, meu Deus. Vamos.
Qualquer coisa a gente cai lá no Círculos do Inferno. Eu não gostaria muito de ficar naquele tanque de merda que tem que ficar baixando a cabeça toda hora, mas enfim.
Do pessoal da ira, se eu não me engano.
Eu não lembro qual era o pecado, mas esse foi o que mais me traumatizou.
Ok. Vocês passam por várias situações bizarríssimas de gente sofrendo, incluindo um tanque de cocô em que as pessoas estão lá dentro se afogando.
Tadinhos.
Até que vocês chegam num lugar muito gelado. E vocês notam que os cabos vão até uma grande construção branca, que parece muito parecida com uma Kaiscorp do mundo de onde vocês vieram, né? Essa área gelada, ela não é muito grande. Vocês notam que lá no centro dessa área gelada tem uma criatura de pelo menos uns 5 metros de altura, sentada sobre 3 homens. Eles estão de 4, assim, a criatura sentou nesses 3 homens. Ele tá lá. Parece que tá lendo um livro.
Satanás, é você, Satanás?
Dá pra enxergar que livro que é?
Não.
Será que é o alquimista que ele tá lendo?
Ele parece ser inimigo ou... Bem, se bem que isso não importa, né?
Ele tá sentado em cima de 3 caras.
Eu acho que ele não é amigável. Só acho. A gente olhando as estruturas, a gente consegue entender direitinho, assim, o que precisa fazer, o que aconteceu.
Vocês notam que essa Kaiscorp, ela tem uma porta dupla na frente, né?
Uhum.
Essa porta, ela tá... Uma das duas portas dela, né? Correto seria abrir as duas. Eu tô fazendo com a mão aqui, vocês não estão vendo. Era pra abrir as duas. Tem uma aberta só.
Ah, tá. É a criatura que tá impedindo que abra outra?
Não, a criatura tá bem longe da Kaiscorp, por sinal. Vocês só veem ela porque vocês têm o zoom.
Mas a gente tá perto dessa porta?
Os cabos terminam nessa construção e vocês estão a alguns metros dessa porta. Aí vocês decidem o quanto se aproximarem.
Vamos até lá.
Vamos abrir a porta, então. Tentar. Mas cautelosamente olhando o que tem em volta.
Uma porta já tá aberta. Vamos dar uma olhada.
Uma já tá aberta. Seria enfiar a cabeça e olhar.
Mas é a outra.
Não. Então eu só dou uma enfiadinha com a cabeça assim e espio o que tem dentro. Não vamos sair abrindo porta e se escondendo atrás o tempo todo.
Ok, então vai você.
Então vamos chegar perto da porta que tá aberta e tentar ter uma visão geral do que tá acontecendo ali dentro. Ou do que a gente pode ver ali dentro.
Giuseppe, rola 2 dados.
6 e 6.
Ok. Lá dentro tem muitas pessoas deitadas no chão com a mão na cabeça. Tem uma pessoa no meio delas segurando uma metralhadora. E algumas outras andando assim pelas salas lá dentro, entrando, saindo. Eles parecem estar procurando alguma coisa.
Essas pessoas deitadas estão acordadas, estão vivas, estão mortas?
Estão vivas. Parecem estar rendidas com medo do cara com a metralhadora. São refém.
Mas elas sabem que estão ali?
Sim.
Ah, tá.
Todo mundo com sinais de calor, tá?
Obrigado, estão todos vivos.
não há criaturas, são seres humanos.
Tá, mas A criatura que tá sentada nos três humanos tá muito mais pro fundo, é isso?
Tá, tá bem longe.
Ele tá lá de boa lendo livro.
Tá de boa.
Ela tá nem perto, né, dessa estrutura.
Não, não tá nem perto.
Ô, Giuseppe, você tá vendo alguma coisa aí?
Só tem uma pessoa com metralhadora?
Tem pelo menos umas seis pessoas ali dentro, entrando e saindo de salas. Mas cuidando dos reféns, tem uma pessoa com uma metralhadora. Mas você nota que volta e meia alguém sai de uma sala lá e entra em outra. Eles parecem estar procurando alguma coisa, abrindo gaveta, jogando papel.
Ah, gente.
A gente tem que resgatar essas pessoas.
Tem outra entrada?
Não. É como se fosse uma versão daquela caixa branca que vocês entraram, só que muito, muito maior e com divisões lá dentro.
E aquela criatura sentada nas pessoas, só pra posicionar, ela tá fora dessa estrutura, ela tá ao fundo.
Fora, a muito, muito isso. A muito,
Giuseppe
muito
tá
distante.
Com medo do diabo.
Vocês só conseguiram ver porque vocês conseguem dar zoom. Ela tá bem longe lendo um livro.
E fora dessa estrutura aí?
Fora dessa estrutura.
Ah, tá.
Quer trocar ideia com ele?
Se for quem realmente vocês estão pensando que é, ele deve saber tudo que tá acontecendo, ele só não liga.
Pô, vai que tem alguma coisa que a gente possa negociar.
Vocês querem ir lá negociar com o diabo?
Eu tava pensando em atirar em uma das pessoas que estão embaixo só pra ver ele cair.
Tá.
Não, tô brincando.
Imagina a cena. Tu vai morrer, tu vai ficar atolado naquele balde de bosta o resto da vida. Ou da morte, da eternidade, não sei.
Quando a Maggie fala pra vocês, mesmo que baixinho, vocês querem fazer um acordo com o diabo? A criatura lá longe, ela levanta a cabeça, olha pra vocês, dá uma piscadinha e volta a ler o livro.
Aí, ó. Biblioteca gente boa.
A gente pode ir lá e evitar que as pessoas morram. O que vocês acham?
Eu pego no meu amuleto do São Jorge aqui. Não sei se ele vai poder ajudar, mas...
Ele pode estralar o dedo e desaparecer. Metade. Então... A opção é atirar no cara que tá rendendo os reféns, seria isso?
É, eu poderia fazer isso porque eu tô com uma arma de precisão, mas tem outras pessoas entrando e saindo. Não sei se a gente vai conseguir ser ativo o suficiente pra segurar todo mundo depois. Só que é uma opção. Eu posso tentar derrubar esse cara aí que tá com a arma agora, e vocês vão pegando quem aparecer.
Quantos você disse que são?
Tem o cara com a metralhadora, mais um 6, pelo menos. Pelas marcações de calor, mais 6. Vocês têm 7 pessoas ali, uma parada e outras 6 entrando e saindo. Vocês conseguem até acompanhar o caminho deles com a marcação de calor. Porque o lugar que vocês estão, o chão é gelado. Assim, é como se fosse um lago congelado. Vocês notam que em alguns pontos, assim, tem pessoas só a cabeça pra fora, né? O corpo congelado dentro desse lago. Mas ali onde tá a construção, não tem.
Caramba!
Eu não consigo pensar numa estratégia melhor do que essa. Apesar dessa ser uma estratégia muito falha. Ou a gente mata esse cara e entra, seja o que Deus quiser, ou a gente negocia com o diabo.
Para de falar o nome dele.
De novo, vocês sentem assim que alguém tá olhando pra vocês, sabe? É ele lá atrás.
Desculpa. Não se incomoda não, senhor. Pode ler seu livro.
Não pensa no diabo, senão ele vem te assombrar à noite.
Me assombrar à noite, ele tá ali na frente.
Isso é a última coisa que a mãe diz pra criança antes de dormir.
Então tá, então. E como é que é essa estrutura? Você consegue dar cobertura pra gente, Giuseppe? Se a gente entrar, você mata o cara?
É uma caixa branca gigantesca, sem janela, com uma única porta.
Então...
E daí tem um salão grande no central, que é onde tá esse pessoal deitado no chão. Fica logo de frente pra essa porta, onde tá o cara com a metralhadora. E daí tem algumas portas. Tem dois andares, tipo, a área central, ela vai até o teto. Mas tem dois andares, que daí as pessoas nos andares conseguem ver a área central ali, né? Com várias salinhas, e o pessoal tá entrando lá, pegando folhas, jogando, sabe assim? Ah, tipo, você já olhei e joga lá pro meio, onde tá o pessoal. E depois as pessoas voltam pras salinhas, onde estão fazendo as suas buscas.
Eu voto pra gente trocar uma ideia com o leitor lá.
Caraca, sério? Mano do céu.
Eu tava brincando.
Ah, então... Foi só um voto. Se vocês quiserem que a gente entre tocando louco aqui, vambora. Eu posso ficar atirando de longe, que é a minha especialidade, e vocês vão pegando o resto que sobra.
Eu acho meio complicado a gente entrar em combate com uma desvantagem estratégica, assim. Talvez seja bom a gente conversar com o mochila de criança.
Ah, não era você que tava rezando?
Lá longe ele fecha o livro, coloca o livro assim meio de lado, apoia na cabeça de uma das pessoas que ele tá sentado, ele se ajeita.
Ai, ai.
Então vamos.
Vambora, né? Tá no inferno.
Olha, eu não vou vender minha alma. Vendo de vocês.
A gente tira no 2-1.
Tá bom, a gente roda um dado.
Eu vou matar ele.
Vocês matam ele, vocês notam que tem uns três homens lá. É, sentar assim, de quatro, né? E ele tá, como ele é muito grande, ele tá sentado nos três ao mesmo tempo. Ele fala com uma voz bem tranquila:
bem-vindo, mortais. O que posso fazer por vocês?
Eu faço uma reverência. Oi, senhor, desculpa te incomodar. O senhor notou que tá acontecendo uns negócios estranhos ali naquela sua região?
Sim, estão lutando.
É, então. Aí eu dou uma cutucada no Nick, assim. Tô tremendo. Fala uma coisa.
É, então, é... Isso não incomoda o senhor? Quanto tempo isso tá acontecendo ali?
Ah, algumas horas. Eu posso descrever exatamente o sentimento que tenho em relação a isso. Mas somente se você me der 2 anos de sua vida.
É, calma lá, calma lá.
2 anos?
É, sim.
Digamos que você vai viver 100 anos. Isso não é uma promessa. Mas que diferença faz viver até os 98? Talvez seja até melhor para sua família. Você quer mesmo ser um peso para aqueles que ama?
Você consegue saber o quanto ele vai viver? Eu tô interessado, sim.
O tempo para mim não é linear, minha jovem. Eu vejo você nascendo e morrendo diante de mim. Mas transformar isso tudo em números te custaria uns 10 anos.
Viu, senhor? Eu posso chamar de senhor, né?
Tenho muitos nomes. Mais nomes do que você tem anos de vida. Você pode escolher qualquer um deles. Senhor é um nome tão bom quanto qualquer outro.
É, eu não... Nossa, isso pode sair caro, né? Mas... E se aqueles caras que estão vasculhando aquele local de repente desmaiassem? Quanto isso custaria pra gente?
Não, muito caro, pois esse desmaio não é do meu interesse.
Mas caro quanto? Tipo, parcela no cartão?
Digamos que vocês três juntos não teriam o suficiente.
E se fossem apenas 3 deles?
Veja, o que me limita não é a quantidade deles, mas o meu interesse no que eles estão fazendo.
Tem alguma coisa que te interessa lá?
Sim, sim. Exatamente.
E o que seria isso?
Como já disse, 2 anos da vida do italiano. E explico perfeitamente pra vocês.
Feito.
Você acaba de ir pro inferno por negociar a vida do outro cara.
Infelizmente, você não decide por ele.
Ele olha pro Nick e fala:
mas gostaria de lembrá-lo que esse é o círculo dos traidores. Cada um desses congelados no lago são traidores. Inclusive, esses 3 em que estou sentado são os traidores de Roma. Judas, Cássius e Brutus.
Até tu, Brutus.
Exato. Sendo Judas o maior dos traidores.
Eu dou uma olhada pra Meg, uma balançadinha de cabeça e digo: principessa. Olho pro Nick, ragazzo, e aceito a oferta. Eu quero saber o que tá acontecendo.
Quanto você vai viver? Isso não vem ao caso, mas os 2 últimos anos de sua vida você acabou de perder. Isso é difícil admitir, mas fiz um pacto que não foi dos mais vantajosos. Quem diria que os mortais conseguiriam advogados melhores que os meus? E acabei permitindo aquela construção aqui para que mortais usem meu plano como ponto de convergência para todos os locais da Terra. Um dos meus funcionários daquela empresa não concordou em ter feito parte da criação da mesma e não receber os lucros. Então ele me procurou e firmamos um pacto. Ele acha e destrói o contrato original. E eu o torno dono daquela empresa. Dessa vez, claro, com o contrato mais vantajoso para mim.
Então, se a gente trouxer esse contrato e te garantir que a gente traz esse contrato, você pode sumir com essas pessoas?
Ora, se quiserem fazer essa contraproposta, eu adoraria que trouxessem esse contrato pra mim. Ou que destruam. Aí, não preciso mais preservar essa maldita construção em meus domínios.
E você manda a gente de volta?
Ai, droga.
Mando, claro, se é isso que vocês querem.
Mas a gente pode ter um problema lá na Terra, gente.
É.
Como é que a gente vai fazer o médico?
O mundo inteiro hoje depende desse sistema. Se ele acabar, as pessoas nem sabem mais direito. Não tem nem mais como escoar a produção. Vai estar gente perdida pelo mundo. Vocês vão criar um pequeno problema global.
Ô, seu diabo, mas você ouviu o que ele fez no gatinho ali? Na sua energia também?
Energia que é movida a almas corrompidas. Entenda que energia não me falta. Se ele precisa disso pra achar o contrato, que seja.
Tá. E se a gente impedir ele de achar o contrato, alguma coisa vai acontecer com a gente?
Mas por que eu faria mal a vocês? Ah, essa mentalidade mesquinha que me incomoda. Vocês sabiam por acaso que os gregos me idolatravam? Me consideravam apenas o deus da morte. Olhem sua volta. Eu estou punindo os pecadores. Ninguém está sendo beneficiado pelos seus pecados aqui. Olhe para Judas. Ele parece feliz? Você está vendo um banheiro aqui? Um pinico? Como você acha que mantém o meu chão limpo?
É, realmente seu trabalho é necessário.
Obviamente, não vou fazer nenhum mal a vocês. A menos que vocês queiram, claro.
Esse contrato, por acaso, está ao portador?
Não.
Eu nunca imaginei que diria isso, mas o senhor diabo não é de todo mal, né?
Não sou, você não está vendo? Só acho que esse contrato está desvantajoso para mim.
É, obrigada, viu, senhor diabo? Passar bem.
Não, mas espera aí.
A gente vai lá tentar... Oh, o quê?
É que assim, a gente meio que precisa dessa energia, sabe? Não teria, assim, uma outra forma que atrapalhasse menos? Ou talvez o senhor conhecesse algum outro local onde a gente conseguisse construir essa mesma estrutura? Pra pegar energia?
Eu posso manter essa estrutura, posso. Posso manter tudo que vocês têm no momento. Mas eu precisarei ganhar um pouco mais nisso tudo. Só um pouquinho a mais.
Ah, o que que o cara te ofereceu no contrato?
Ele me deu a alma dele, de todos os seus descendentes e o mesmo pros seus executivos. Parecia ótimo a princípio. Mas a quantidade de almas entrando e saindo todos os dias, ela é gigantesca. Eu acho que no mínimo eu deveria ficar com 10% de todas as almas que por aqui passam.
10%?
E das pessoas que já usaram, ou só dos que vão usar no futuro?
A partir de agora.
Bom, é aleatório, né?
Ah, não temam. Será 100% aleatório. Eu lhes prometo. Por acaso, eu mentiria pra vocês?
É, a gente pode falar a verdade na Terra. Se a gente conseguir resolver, a gente pode contar a verdade na Terra e a pessoa que quiser usa. E corre o risco dos 10%.
Bom, há 2139 anos, o filho daquele lá nasceu em sua Terra. E vocês vão dizer pras pessoas que conversaram com o diabo?
Na melhor das hipóteses, traria mais caos ainda.
Eu adoraria ver isso.
Esse diabo tá querendo cobrar caro, né?
Mas assim, é 10%, mas só quando eles morrem, né?
Não vou mexer na vida de ninguém. Por que eu faria isso?
Quem diria o diabo cobrando dízimo?
Horas. Acho mais que justo.
Faz bastante sentido.
Mas vem cá, a gente pode firmar esse contrato aí?
Não, sem destruir o outro contrato. Esse contrato me impede de atacar a estrutura, as pessoas, os bens e suas almas. Apenas os fundadores e descendentes são meus.
Ah, mas aí você quer atacá-las e feri-las?
Claro que não. Posso manter tudo isso no contrato. Só quero inserir uma pequena taxa de 10% das almas que virem pra cá. 10% delas, obrigatoriamente, seriam minhas. Acho mais do que justo. Por acaso, estão achando que eu seria injusto com vocês? Não acreditam em minha palavra?
Vamos fazer o seguinte, então. A gente vai pegar esse contrato pra firmar esse contrato novo. Porém, se esse pessoal que tá lá pegar o contrato primeiro, a gente não vai firmar acordo nenhum.
Sim, eu ganho de qualquer maneira.
Foda-se, gente. É. Basicamente. Ok, mas o senhor não pode dar uma ajuda pra gente?
Tipo... Eu não posso tirar vida sem um motivo. Como disse, sou muito justo.
Não precisa tirar a vida. Só deixar a gente invisível. Ou que eles não nos notem quando a gente entrar na sala.
Facilmente posso ajudá-los. 5 anos da vida de cada um de vocês e posso torná-los momentaneamente invisíveis. Uma pechincha. É pegar ou largar.
Mas se a gente já vai melhorar o contrato pra você, porque olha, preste atenção.
Veja bem, afinal, o que me garante que vocês vão de fato pegar o contrato e trazê-lo a mim?
Eu acho justo. Esses anos todos que eu nunca fumei, eu vou entregar agora pra ficar invisível. Foi uma troca boa, para pra pensar.
Calma, vamos tentar negociar. 5 anos é muita coisa. 5 anos a gente faz uma faculdade de direito, vira um advogado.
Deus me livre.
Já pensou? Mais advogado pra te afortunar?
É, se eu me tornar um advogado, aí que eu vou pro inferno, né?
É, vamos 3 anos. 3 tá bom.
Em 5 anos você se forma advogado e talvez dê ordens pro capeta.
Exato, é isso. É essa a questão que tem que pensar. 5 anos é muito tempo.
3 anos. Ok. Temos um acordo?
Eu cuspo na minha mão e estendo a mão.
Temos um acordo.
Se minha matemática não está muito incorreta, e acredite, ela nunca está. Tenho então 5 anos da vida do italiano e 3 dos outros 2.
Tu concordou, José?
Eu já tinha dado 2, né?
2 com 3, sim. E a matemática é coisa do inferno.
A partir de agora, por 1 hora, nem 1 segundo a mais, vocês estarão invisíveis. Façam valer a pena.
Ah, espero que valha a pena.
Vamos correr pra lá e tentar achar esse negócio antes da outra rapaziada que já fez o trato com ele.
É, porque senão a gente vai se lascar e perder 3 anos de vida, então vamos. Nick, você tá com seus enfoca cachorro?
Oi?
Você tá com enfoca cachorro?
Ah, beleza. Dividi aí os enforcas cachorros.
Tá.
E aí a gente chega por trás e rende a pessoa, não precisa matar. Senão a gente vai vir pro inferno de todo jeito.
Vocês não vão vir pro inferno quando todo o período de suas vidas acabar. Eu sou o dono apenas de um pequeno pedaço. Lá no fim.
Agora eu nunca mais quero matar ninguém na minha vida. Limpar a consciência. E quando eu voltar pra terra eu vou na igreja. Confessar.
Peraí, antes de ir, eu queria fazer mais uma pergunta. Senhor Diabo, qual é a igreja verdadeira que vai levar a gente pro céu?
Isso é importante. É. E o Guaxa tá ferrado agora.
No fim, não importa a igreja. É mais sobre o que você acredita. Não adianta ser uma pessoa boa e achar que deveria ir pro inferno. E aí vocês vêm.
Ah, então é a minha vontade. A minha vontade de sofrer.
Vocês ficariam surpresos com o número de pessoas que deveriam estar aqui e não estão. E o número ainda maior que não precisariam estar aqui.
Ok.
Nossa, muito obrigado. Bom saber.
Foi um prazer a conversa. Vejo vocês em breve.
Ocorreu uma coisa agora, mas já é tarde. Se ele precisava de 3 ou 5 anos para conceder invisibilidade, apenas um de nós podia ter pago essa dívida e desmaiado todos os caras lá dentro.
Mas provavelmente eles iam, quando começassem a desmaiar, eles iam atirar na direção.
Mas eu ia estar invisível? Iam atirar em quem?
Podia levar um...
Mas não vai estar intangível.
Exatamente.
Tá, ok. Agora a gente já está invisível. A gente tem 1 hora... Vamos desmaiar lá aquela meia dúzia de cara que tá procurando o negócio.
Tá, vocês vão entrar os 3 de maneira coordenada. Vão derrubar 3 primeiro, inicialmente, né? E depois os outros 3.
Isso. Eu aproveitando quando eles estão dentro das salas pra ninguém ver.
Uhum. Vocês vão pegar 2 que estão pelas salas, saindo mais, e o cara que tá com os reféns, é isso?
Não, o refém é o último, porque ele é o mais visível, né?
É, ele tá ali no meio, sim.
A ideia seria pegar os caras sozinhos primeiro. Os que estão sozinhos em alguma sala. Pra um não ver o outro desmaiando. Até Beleza. Que isso não seja mais possível.
É perfeito. Vocês, sem precisar rolar dados, o plano ele é muito bom. Vocês conseguem derrubar individualmente cada um dos meliantes ali, né? Do pessoal, dos mercenários que invadiram o lugar. E lá embaixo, com a metralhadora, é o antigo funcionário da Cash Corp. Vou rolar o dado. Ele tá desconfiado.
Pessoal, acharam alguma coisa? Tudo certo aí em cima?
Sobrou só o cara lá embaixo.
Eu vou dar um tiro nele de longe, só sobrou ele.
Beleza. Tu não precisa nem rolar o dado, tu tem o tempo que tu precisar pra mirar. Tu atira um tiro limpo e ele morre. Se ele tivesse rolado melhor ali, ele teria ligado a visão térmica, mas ele não notou. E se você tivesse atacado ele primeiro, os outros ligariam a visão térmica.
Ah, a gente foi bom, hein? Agora...
É, valeu a pena. Como é que as pessoas estão lá embaixo?
A gente tá invisível ainda, né?
É, vocês estão invisíveis. E os reféns começam a levantar, assim, meio assustados e tal.
Todo mundo no chão. Todo mundo no chão.
Tu grita isso?
Grito. Não é porque ele morreu que vocês vão poder sair. A gente precisa encontrar esse contrato e nós somos 10. E se vocês se mexerem, vocês vão morrer e não vão nem ver o que aconteceu.
Um deles tinha aberto a boca pra falar alguma coisa e fechou.
Alguém sabe onde tá o contrato?
Senhor, senhora, por favor. A gente não está com o contrato. O contrato está com o presidente da empresa, não tem nada a ver com isso.
Mas o presidente não guarda o contrato aqui?
Ele guardava, mas depois que o Zu pediu demissão, ele ficou com medo e levou o contrato com ele.
E alguém sabe onde é esse lugar?
Pera aí, gente.
Alguém tem alguém que sabe onde é, será?
Pessoal, ele parece não saber.
Gente, a gente derrubou esses caras, a gente não pode botar tudo pra funcionar, voltar pra Terra.
Sim, nós faremos isso, mas era só pra ver se...
E fazer tudo voltar a funcionar de novo e trair o diabo?
Tu já viu o mar gelado ali dos traidores?
Não, ele já deu a dica como ir pro céu pra ele. Na minha cabeça...
Ah, é verdade.
Se você trair o diabo, você vai pro céu.
Não, e é só não querer sofrer. Eu não quero sofrer, tô ok. É, vamos pôr as coisas pra funcionar. O contrato tá bom pra gente, né? Porque não vai ninguém, nenhuma alma pro inferno. O contrato ruim, cada um com seus problemas. O diabo que assinou.
Tá, beleza, os funcionários estão deitados no chão.
Pode levantar, gente, era pegadinha. A gente veio libertar vocês.
A gente podia ser mais legal com essa galera que tava refém aí, né? Eles podiam até ajudar a gente.
A gente tava invisível, eu tive que blefar.
A dona cheia de si aí já tocou o terror?
Eu já acabei de dizer que é uma pegadinha. Não tá todo mundo legal? Olha aí, eles estão até levantando.
Um ou outro levantou assim meio assustado, mas a maioria tá no chão ainda.
Não, vamos ajudar eles a voltar pra casa, sei lá.
Tá, agora eles estão apavorados, assim, tipo, se alguma força tentou ajudar eles, ninguém consegue enxergar o que é.
Tá, vamos fazer o seguinte, vamos esperar mais uns 45 minutos até ficar visível, porque agora já não faz mais sentido nenhum, tá invisível.
É que a gente fez um pacto pra salvar vocês, tá vendo? A gente deu um pouco da nossa vida pra ficar invisível, pra salvar vocês. Não precisa se assustar. Eu só falei aquilo como precaução. A gente não ia matar ninguém. Inclusive, os outros estão amarrados, mas não estão mortos.
Tirando,
a gente só matou
tirando
esse aqui.
Cadáver no meio de vocês, a gente não vai matar ninguém. As pessoas que vocês não viram estão amarradas, eu juro. Mas o cara que vocês viram, eu tive que matar.
Gente, relaxa, gente. Tá todo mundo querendo sair daqui. Vamos trabalhar pra que isso ocorra.
Tá, as pessoas vão pros seus postos de trabalho. Uma delas vai até a porta lá pra forçar a porta a fechar. Ele se assusta com o que ele vê lá fora. Parece que nem os funcionários sabiam o que tá acontecendo.
Eles não sabiam que eles estavam no inferno?
Não sabiam. Eles só trabalhavam ali. Eu só trabalho aqui, sabe? Eles continuam sabendo lá fora. É um gelo, alguma coisa assim que eles não sabem direito o que é. Fecham, consegue finalmente fechar a porta. Quando reabre, vocês estão em Nova York.
Ufa!
Graças a Deus.
Mais ou menos.
E lá fora tá cheio de gente, mas o pessoal pede.
Calma, gente. Estamos religando o sistema.
Aquele moço que falou comigo quando eu ameacei, ele tá ali? A gente ainda tá invisível?
Não, quer dizer, vocês que sabem, vocês podem ter esperado voltar ou vocês estão invisíveis.
Não, vamos esperar voltar melhor, pra poder mostrar as credenciais, né? Assim, quem sabe eles ficam mais confiantes.
Vocês mostram as credenciais. Quando vocês retornam pra Terra, um dos funcionários tira o óculos do rosto e entrega pra Maggie, que tava dando ordens, e fala:
pra você.
Eu coloco.
Ligação.
É, tu coloca o óculos lá, tem um senhor, bem gordo, assim. Ele tá com o terno, assim, a gravata aberta, a camisa suja. Ele fala:
muito obrigado, senhores. Já estou a par do que aconteceu. E gostaria de agradecer tudo o que fizeram. Vocês salvaram não só a minha empresa, mas o mundo como conhecemos. Prometo torná-los muito ricos, desde que o segredo de como o meu negócio funciona seja preservado.
Eu não faria isso até porque ninguém acreditaria em mim.
E teríamos um verdadeiro caos, com as pessoas ficando com medo de usar as nossas estações de transporte. Pense no impacto na economia global.
Eu queria saber se você tem como destruir aquele gato que está no navio.
Agora que minha equipe voltou a ter acesso à estrutura, homens de confiança vão cuidar disso. A única ponta solta é o acesso clandestino. Preciso das coordenadas do seu navio.
É, viu, gente? Vamos combinar uma mentira pra gente colocar no relatório, porque eu tenho certeza que a gente vai ser afastado por insanidade se a gente contar a verdade.
Vocês, a Meg tá conversando. Tu passa.
Eu já te ligo, tá? Só um instantinho que eu vou conversar aqui com o meu.
Me diga apenas onde está o navio.
Olha, só um instante, porque é muita coisa pra minha cabeça. Eu acabei de voltar do inferno, fazer um pacto com o diabo. Só um instante, eu já te ligo. Eu preciso conversar aqui. Aí eu desligo.
Gente, vocês vão trair o capeta assim, na cara dura.
Então, mas a gente precisa do transporte. E do jeito que ele tá funcionando, nenhum inocente tá indo pro inferno. Ele assumiu a responsabilidade quando ele assinou esse contrato. E a gente não fez um pacto de...
De entregar a alma, né?
A gente fez um pacto de dar alguns anos da nossa vida pra ele.
É, mas a gente condicionou a levar o contrato, rasgar o contrato? Acho que não, né? Não tava nas letras.
Não, não chegaram a assinar nada.
Não importa o que acontecer, você e o Nick têm 3 anos da vida que é dele, e eu tenho 5.
É melhor a gente começar a aproveitar melhor esse tempo, passar mais com a família.
É, então a gente... E vocês acham que a gente deve... Se eu passar a coordenada, a Nanaka vai morrer.
Yes. E...
Alguém tem o telefone da Nanaka?
Vocês têm o contato dela.
Vocês podiam ligar pra ela e ver o que aconteceu antes da gente fazer alguma coisa. E pedir pra ela e o Felipe saírem do barco. Pegar um bote e sair.
E evacuar,
E ver se eles tiveram contato com a Rachel também.
Peraí, vamos combinar a nossa mentira antes. De contatar qualquer gente.
A gente disse que a gente entrou, que a gente apagou, só sentia frio. E aí, quando a luz voltou, a gente parou aqui na central de Nova York. O que vocês acham?
Não, vamos falar que o cara traidor tava lá, dentro da base, que a gente apareceu dentro da base, e o cara tava tentando sabotar lá dentro. Não vamos falar nada de inferno do lado de fora. E a gente conseguiu apagar os caras e resolver o problema.
Ah, então tudo bem. Essa aí é uma mentira verdade, tem mais chance de ter sucesso. Então liga pra Nanaka e depois a gente liga de novo pro senhor da K-Scorp, que eu esqueci o nome.
A Rachel?
Não.
O senhor presidente?
Ah, tá.
Presidente da K-Scorp?
Eu não sei o nome dele.
O presidente se chama João Vitor.
Tá, então quem vai ligar pra Nanaka?
Não, eu ligo.
Ok, tu liga.
Nossa, vocês estão vivos? Eu tô muito feliz. Eu tenho muitas perguntas. Onde vocês estão? Está tudo bem? Eu e o Felipe estamos aqui protegendo a embarcação e aguardando ordens.
Nanaka, escuta. Pega um bote, você e o Felipe, e vão o mais longe que vocês puderem desse navio.
Mas eu preciso de mais tempo pra entender essa máquina. Ela é diferente de tudo que eu já vi.
Tudo bem, você não tem esse tempo. Você precisa sair desse navio. A gente sabe que vai acontecer alguma coisa aí. A gente não pode explicar agora. Só sai. Entra num bote e vaza.
Pede pra ela não contar pra ninguém.
E não conta pra ninguém.
Ótimo.
Ela tá meio contrariada.
Mas... Sim, senhor.
Eu sei porque ela contaria isso também, mas enfim...
Ela não sabe nada demais.
Ela pode contar pra Rachel. Ela acha... Não, mas... Lembra que a gente entrou dizendo que a...
Ela poderia postar no Instagram, né?
O comando...
Fugindo do navio.
A gente disse que o comando tinha autorizado ligar a máquina.
Ah,
e
verdade.
E não autorizou, entendeu?
E não conte pra ninguém.
A gente precisa de sigilo nisso. Só pegue o bote e saia. Vá o mais longe possível desse navio. Logo, já.
E outra coisa, depois que o navio explodiu, e se ela conta pra alguém, ah, não, o Giuseppe me ligou, mandou sair, aí o navio explodiu.
Mas aí eu ligo pra ela de novo depois.
Então, podemos fechar o acordo? Sem consultar o comando, a gente vai ligar pro senhor João Vitor, autorizar a destruição do gato e deixar o contrato do jeito que tá, é isso?
É isso.
Okay.
E se ele quiser pagar alguma coisa, eu também não vou aceitar, porque eu ganho bem e eu quero viver das coisas simples da vida.
Exatamente, tá, ó, é a hora de se arrepender dos pecados.
Ah, eu vou fazer aquele curso de pintura a óleo que eu sempre quis, passar mais tempo com meus filhos.
Então vou ligar pra ele, eu acho.
Ok.
Então, qual foi a decisão de vocês?
Nós temos um acordo, eu vou te passar as coordenadas e eu só peço que você confirme a nossa versão da história de que a gente entrou no portal, o funcionário tinha rendido o pessoal da sua equipe e a gente salvou eles e foi tudo que aconteceu.
Perfeito, muito obrigado. Vocês salvaram a economia mundial.
Espero que seja uma boa coisa.
É, de nada, disponha.
Ele desliga. Ok, como é que vocês vão viver o resto da vida de vocês?
Rapaz, que vacilo, a gente podia ter pedido um cartão vitalício de teletransporte.
Eu quero dinheiro. Que teletransporte? Tu é doido? Nunca mais eu vou usar esse negócio.
Não, fala aí, Senna.
Se bem que a gente podia visitar o Raul.
É, não dá pra entrar e sair do negócio, né?
Ah.
Era o que eu ia perguntar. Aquele lugar tá acessível pra gente ou foi só naquela ocasião?
Foi naquela ocasião do barco que explodiu segundos atrás.
E ninguém sabe o que aconteceu. Então eu vou passar o resto da minha vida vivendo num vilarejo na Irlanda e lendo livro e desenhando e ouvindo música e doando dinheiro.
Bom, eu vou pedir uma aposentadoria mais cedo, vou me mudar pra uma cidadezinha do interior com minha família, botar meus filhos no colégio local, abrir um ateliê, viver de arte, até aproveitar os meus anos de vida e sendo a melhor pessoa possível, acreditando que eu vou pro céu.
Giuseppe.
Bom, eu tenho uns 5 anos meio preocupantes pela frente, mas eu vou tentar plantar uma fazenda de azeitonas para fazer azeite de oliva no sul da Sicília e passar os dias tomando bom vinho e fumando um bom charuto.
A Rachel tentou prender vocês, mas sem uma prova nenhuma. Ela achou só muito estranho vocês todos abandonarem após essa missão. E logo após, o navio que vocês deveriam ter se recuperado ter sido destruído. Tentou prender vocês, inclusive, pelo desaparecimento de dois agentes, Felipe e Nanaka. Mas, no fim, por falta de provas, vocês se safaram.
Eles foram para onde?
Esse cara deriva, eu acho, no bote.
Em algum lugar que não é deste mundo, o soldado Felipe está carregando a Nanaka nas costas.
Ah, meu Deus, que bichos são esses?
Corre, corre, eles estão chegando.
E correndo de alguns cachorros em um deserto de vidro.
Um, dois, três, quatro. Me dê um pouco vivo pra eu encher a minha bolsa. Desde que um dia eu cabra como queca de esperança de amo. Um dia meu pai do rock, fuck, rock, rock.
Senhor?
Desista, Judas. Eu não vou coçar as suas costas.
Seria bom, mas não é isso. Eu sou injustiçado? Não existe a igreja correta? Vai do que você acredita?
Eu não sou o senhor das mentiras à toa.
Eu sei que rasgar o contrato não anula. Por que você fez isso?
Tédio, talvez. Você ficaria admirado no número de pessoas que pularam a cerca durante essa paralisação do sistema. Fora os roubos nas filas da Kais Corp.
Mas não foi por isso que você fez todo esse alvoroço?
Não, não foi.
O que significa pegar anos de uma vida? Eles só vão morrer mais cedo?
Morrer? Eu nunca falei em morrer. Se a vida é minha, eu a uso como quiser. Os últimos anos da vida deles são meus.
Os três maiores agentes treinados na Terra vão trabalhar um pouquinho pra mim.
E quando eles morrem?
Morrem dentro de 10 anos. Sem dúvida. Morrem no apocalipse que vão me ajudar a criar.
O diabo é o pai do rock. O diabo é o pai do rock. Oh, everybody rock. O diabo é o pai do rock. Enquanto Freud explica, o diabo dá o
Escudo Mestre é aquela estrutura de papelão onde o mestre guarda suas anotações, rola seus dados, onde ficam os segredos da aventura. No RPG Guaxa, o Escudo do Mestre é este lugar também, onde você sabe um pouquinho sobre o que passou pela minha cabeça e pela cabeça dos jogadores. Antes de mais nada, queria agradecer ao querido amigo Felipe Reis, lá do Beco da Bike, que também edita o Derivadas, que me ajudou na edição desse episódio. Ele fez a primeira parte, a limpeza, separou as faixas, etc. Ele tornou a minha edição mais tranquila. Graças a ele, consegui lançar um segundo episódio este mês. Quero agradecer aos jogadores, que dessa vez não são de podcast nenhum, mas são pessoas muito especiais para mim. E eu comento mais sobre elas no próximo episódio, porque esse episódio surgiu do desdobramento do episódio que vem. Olha que interessante. Embora eles não tenham nenhuma relação entre eles. Quero agradecer também a Deb Cabral, que está lá na Europa e fez a revisão deste episódio. Numa temperatura negativa, ela ouviu este episódio e mandou todos os pontos a serem alterados para mim. Então, obrigado, Deb. Esse episódio não teria saído com a qualidade que saiu se não fosse a sua revisão. É óbvio que, como grande parte da edição, a parte final, foi feita por mim, que não sou um profissional, erros acontecem. Então, desculpa qualquer coisa. Essa aventura surgiu no susto. Eu tinha mais ou menos uma ideia inicial, mas foi a aventura que eu menos preparei planos B. Eu não esperava que os jogadores fossem falar com o nosso querido mochila de criança. Eu não esperava algumas atitudes que eles tomaram. E RPG é isso, gente. É os jogadores tomaram ações feitas que você planejou, te vira nos 30. Mas eu adorei o resultado final. É óbvio, assim como todos os outros episódios, ele tem uma pegada bem diferente. Se você por um acaso não gostou porque queria a segunda parte real do Pacto John Lennon com o novo Indeciso, com o The Paper e espionagem e dirigir um carro de uma maneira maluca e ameaçar seus superiores, não. O RPG Guaxa nunca vai fazer a continuação, apenas esses easter eggs, ou no caso de hoje, o mesmo mundo, mas nunca uma continuação que funcione, ou que você seja obrigado a ouvir o episódio anterior. E eu prometo pra vocês sempre uma história diferente. Então, teve gente que não gostou do episódio passado por algum motivo, que não gosta de anime e tal. Tem um próximo episódio sempre, gente, porque cada episódio eu vou trazer uma coisa diferente pra vocês. Espero que gostem da viagem. Mas se você chegou até aqui, porque você gosta do que está acontecendo, né? Então, como eu falei, a aventura começou de um Contrafactual, que é um podcast lá do Fencas, né, do Portal Deviante, em que eu sugeri pra ele o tema e se tivéssemos teletransporte. Lá eu dou algumas ideias de como é que se poderia unir o mundo, etc e tal. Vou deixar o link disso no post, se eu lembrar. A ideia de passar pelo inferno surgiu quando eu tava jogando Doom, há muito tempo atrás. O remake pro PlayStation 4. O Raul foi completamente aleatório, tá? Eu tava escrevendo uma outra aventura sobre uma banda de rock que iria parar no inferno. Talvez eu use ideia um dia, não sei. Mas essa banda de rock ia acabar encontrando o Raul, que ia ajudar eles e tal. E no fim, como essa aventura eu acabei mudando e fazendo ela ser no inferno também, eu pensei, por que não aproveitar o NPC? Coloquei ele lá e achei maravilhoso, ficou... deu um tom diferente ao episódio. O episódio, embora tenha tido algumas improvisações de minha parte, ele obviamente deixa em aberto uma terceira parte do pacto, que vai ser novamente uma aventura isolada e única, mas que você que ouviu esse episódio vai saber. Ah, é por isso que isso está acontecendo. E obviamente ele vai se chamar Pacto alguma coisa, Pacto algum cantor, algum cantor que fale de apocalipse, tipo Pacto Joelma. Ah não, essa é Calypso, é outra. Quero agradecer a todos que deram vozes a esse episódio, a Deb, que fez a voz robótica, né, do Não Tem Internet. O João Vitor interpretou o João Vitor, presidente da Kaiscorp. Por sinal, Kai Scorp, eu queria um nome que lembrasse o Caronte, mas não fosse tão na cara. O Cais seria o Cais do Caronte, aquela história grega do barqueiro e tal. Então é Cais de Cais, né, do porto. O vilão, aquele que fugiu da empresa e fundou esse grupo terrorista, Zu, interpretado pelo Vinícius Zu. O único personagem importado da aventura do Impacto John Lennon, Rachel Boeing, que foi pela Bruna Dir novamente. A cientista Nanaka foi interpretada pela Nanaka. O nosso segurança foi o Hector, lá do Highcast. Conheça o Highcast, gente, é bem bacana. O marujo que deixou o bilhete dizendo que ia vingar o capitão e não vingou foi a Flávia Ward. Muito obrigado, Flávia. O mochila de criança foi a voz maravilhosa do Fencas. Muito obrigado, Fencas. É um texto gigantesco e ele interpretou de maneira maravilhosa. Outra voz dificílima de ser feita e que ficou muito boa é a do nosso querido Danilo Battistini, que fez a voz do Raul. Esse Raul maravilhoso que vocês escutam no episódio. Judas foi o José Enio, sem saber que seria Judas. Mas essa é a voz do Judas, gente, pra quem não sabe. A todo mundo que fez vozes aleatórias, ao Matheus Lamper, ao Felipe Xavier, ao Gabriel Lopes, a Marlene, ao Eloy, ao André, a Marina Bruxel, Gabriel Arco Verde e o Felipe Xavier por Quero Café. Muito obrigado, a gente tá bem corrida a semana pra poder entregar o episódio. Vou fazer bem curtinho a leitura de novos padrinhos, que foram poucos no mês de janeiro. Vai ficar pro próximo episódio, eu prometo pra vocês, vou fazer a leitura aqui com calma e agradecer a todos vocês da maneira que vocês merecem. Antes de encerrar, eu já falei antes, o pessoal da RPG Next tá com uma campanha do Floresta Negra. Lá não é o one shot, lá você tem que ouvir vários episódios, porque é uma campanha, uma história que continua e ela tá maravilhosa. É, o sistema que estão usando é GURPS, que eu não sou muito fã, porque eu gosto de sistemas mais simples nesse caso. Mas a ambientação tá maravilhosa, o mestre Vinícius lá é muito bom. E eu participei do episódio 5. Sim, tem os aventureiros. Eles acabaram encontrando um pescador que estava aleatoriamente pescando no rio quando um peixe puxou ele e levou ele por algumas semanas. E ele acabou parando no meio de uma floresta amaldiçoada e encontrou os jogadores. Será que eu tô falando a verdade? Será que eu vou fazer essa aventura? Já que eu sou um NPC convidado, vou participar apenas de uma aventura, será que eu sobrevivo até o final dela? Essas e outras respostas no episódio 5 do Floresta Negra, mas aconselho vocês, ouçam desde o primeiro episódio, tá maravilhoso. Link no post, se eu lembrar novamente. Devo ter esquecido de agradecer um monte de gente, devo ter esquecido um monte de coisa, mas amo vocês. Não esqueça de mandar um e-mail, qualquer coisa, rpguacha@gmail.com. Recebi muitas artes nesse e-mail, preciso atualizar lá a taverna, mas muito obrigado a todos vocês que mandaram, é um carinho maravilhoso, é uma maneira que eu me empolgo sempre que recebo uma arte de vocês. Me sigam nas redes sociais, @marcelogostin, @rpguacha, rolem 20, rolem 6, se nada der certo, rolem no chão, que diverte e apaga fogo. Beijo pra vocês.
Paulo! Não, ele ainda não voltou ainda.